Muito boa tarde. Vamos hoje continuar nas audições da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Hoje temos a presença entre nós do Sr. Major-General Tiago Vasconcelos, a quem quero saudar e agradecer a disponibilidade. Vem na sua qualidade de assessor militar do Gabinete do Primeiro-Ministro do 21º Governo Constitucional e ex-adjunto para o Planeamento da Coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Tive a oportunidade de questionar o Sr. General se pretende exercer a prerrogativa regimental de uma intervenção inicial. Informo-me que dispensaria tal formalidade e colocavam-se, portanto, de imediato à disposição das senhoras e senhores deputados. E, nos termos acordados, competirá hoje ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda iniciar a inquirição. Recordo que, tal como também havia sido acordado, dispõem de até 5 minutos para colocar essas questões e, portanto, senhor deputado João Vasconcelos, a quem quero igualmente cumprimentar, dava-lhe de imediato a palavra. Faço-lhe, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhores deputados. Em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar o senhor Major-General Tiago Vasconcelos. Por acaso temos aqui algo em comum, que é o sobrenome, mas penso que ou será isso. Senhor Major-General, não foi o Bloco de Esquerda que requereu a audição do Sr. Major-General, de qualquer modo, irei fazer aqui algumas perguntas, mas não serão muitas, serão poucas perguntas. Primeira questão, para já, agradecer a sua presença aqui nesta Comissão de Inquérito, que está a aproximar-se da reta final das conclusões do seu trabalho, nomeadamente das audições. E uma primeira questão que queria colocar ao Sr. Major-General são duas. Na altura dos acontecimentos do furto de Tancos, em junho de 2017, e também quando se deu a recuperação em outubro de 2017, onde se encontrava o Sr. Major-General e que funções desempenhava nessa altura, ou seja, se exatamente nesses dois momentos já era assessor militar do Sr. Primeiro-Ministro ou não? Era só.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu, como não fiz declaração inicial, aproveitava a primeira ocasião em que tenho aqui a palavra para saudar o Sr. Presidente da Comissão, as senhoras e os senhores deputados e todas as pessoas aqui presentes. Realmente, quando ocorreu quer o furto do material em Tancos, quer depois o aparecimento uns meses depois, em ambas as ocasiões eu desempenhava as funções de adjunto para o planeamento e coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas em Lisboa.
Muito obrigado. E em que altura deixou de desempenhar as funções de adjunto e passou a ser assessor do Sr. Primeiro-Ministro?
Eu cessei as funções de adjunto para o planeamento e coordenação no final de novembro de 2017, não me recordo exatamente o dia, mas dezembro, na transição de novembro para dezembro de 2017, depois durante cerca de 6 meses desempenhei as funções de Inspector-Geral do Exército, e estava nessas funções de Inspector-Geral do Exército quando, no final de maio de 2018, assumi as funções de assessor militar do Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado. Tanto na qualidade de adjunto do planeamento e coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas como de assessor militar do Sr. Primeiro-Ministro, alguma vez ouviu falar ou teve conhecimento sobre o Estado em que se encontravam os POs nacionais de Tancos, isto é, que padeciam de muitas vulnerabilidades, como temos vindo a constatar ao longo das várias audições?
Sr. Deputado, quer dizer, como assessor militar do Primeiro-Ministro, manifestamente não. Eu iniciei funções de assessor militar do Primeiro-Ministro em maio de 2018, portanto já todo este processo de Tancos tinha, enfim, passado pelo menos estes dois eventos mais marcantes do furto e do aparecimento do material. Nas funções que eu desempenhava como adjunto de planeamento e coordenação do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, não tinha qualquer espécie de visibilidade ou de tutela ou de responsabilidade sobre os paiais nacionais de Tancos e, de resto, é uma infraestrutura onde eu nunca fui. Portanto, eu conheço menos aquela infraestrutura do que os senhores deputados desta comissão que já visitaram. Portanto, eu nunca fui militar, nunca prestei serviço naquelas unidades ali circundantes de Tancos, não quer dizer que não tenha ido a Tancos muitas vezes, com certeza, qualquer militar do quadro permanente, Tancos, Santa Margarida, são locais onde uma pessoa se desloca com alguma frequência, mas não conhecia a infraestrutura, não tinha a mínima noção do estado em que se podia estar, as vedações, etc, etc. Não tinha qualquer espécie de informação sobre isso.
Muito obrigado. Relativamente ao furo de tanques ou à recuperação do material de guerra, alguma vez o Sr. Primeiro-Ministro falou com o Sr. Major-General ou alguma vez tiveram alguma conversa sobre esses dois factos, esses dois acontecimentos?
Sr. Deputado, quando foram estes acontecimentos, eu não conhecia sequer o Sr. Primeiro-Ministro. Eu nunca tinha falado na vida com o Sr. Primeiro-Ministro, só o conheci quando fui para desempenhar as funções de assessor militar. Quando fui em maio de 2018, tanques não era um assunto que estivesse na ordem do dia, portanto, não, nunca falei com o Sr. Primeiro-Ministro sobre o problema das vedações ou dos materiais ou dessas coisas todas. Não era assunto, não é? Não foi assunto.
E a partir do momento em que passou a desempenhar as funções de assessor militar, nunca o Sr. Primeiro-Ministro falou com o Sr. Major-General, nunca houve qualquer conversa relativamente aos acontecimentos de tanques?
Sr. Deputado, relativamente aos acontecimentos de tanques, portanto, ao furto material, ao aparecimento material, nunca, jamais conversei com o Sr. Primeiro-Ministro sobre essas questões específicas. Aliás, compreensivelmente, uma vez que eu só assumi funções 6 meses depois de esses dois eventos terem ocorrido. Portanto, todo esse período até maio de 2018, eu não vou dizer que não leio os jornais, que não é coisa, evidentemente como militar acompanhei as questões de tanques, muitas das pessoas que aparecem aqui nas audições são pessoas que eu conheço há data de anos, portanto, com certeza, não estou a dizer que nunca ouvi falar em tanques, não é isso, mas quando me apresentei no gabinete, em maio de 2018, tanques não eram o furto, o aparecimento, essas questões, não. Na conversa inicial que tive com o Sr. Primeiro-Ministro, quando assumi funções no gabinete, e foi uma conversa ainda bastante prolongada, não foi assunto de que tratássemos.
Muito obrigado. E relativamente à denominada Operação Ubris, ao célebre memorando sobre a recuperação das armas, alguma vez conversaram o Sr. Major-General e o Sr. Primeiro-Ministro sobre esses acontecimentos?
Bom, a partir do momento em que houve toda esta coisa, eu não falei imediatamente com o Sr. Primeiro-Ministro, mas com o Sr. Primeiro-Ministro falei nessas... Quer dizer, tive com o Sr. Primeiro-Ministro numa ou outra ocasião, mas falar muito especificamente sobre a Operação Ubris ou sobre essas coisas todas... Não vou dizer que nunca conversei com o Sr. Primeiro-Ministro nesse período, porque isso efetivamente aconteceu, inclusivamente 2 ou 3 dias depois da detenção do Coronel Luís Vieira, houve um almoço de despedida da chefe do gabinete e, portanto, trocámos algumas impressões, não muitas, num almoço também não se proporcionava, mas a Operação Ubris em concreto, não.
Considera que o Sr. Primeiro-Ministro tinha conhecimento da alegada encenação da recuperação de armas?
Quero dizer, do contacto que tive com o Sr. Primeiro-Ministro nesses dias, nas 2 ou 3 vezes em que porventura tínhamos falado com ele, ou com o chefe do gabinete, porque às vezes uma pessoa não conversa logo diretamente com o Sr. Primeiro-Ministro. A noção que eu tenho é, enfim, quase a certeza absoluta, enfim, não só... é que o Sr. Primeiro-Ministro, evidentemente, não sabia de encenação nenhuma.
Muito obrigado. Considera normal o facto da Polícia Judiciária ter passado a liderar as investigações aos acontecimentos em vez da Polícia Judiciária Militar, embora coadjuvada por esta?
Se eu percebo a pergunta, é se acho que a circunstância de ter havido um despacho da Sra. Procuradora... Pois, Sr. Deputado, eu sobre isso, evidentemente, eu sabendo que vinha aqui responder a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, acompanhei as audições anteriores, praticamente todas. Pronto, e sobre essa matéria, o que eu sei e a sensibilidade que eu tenho provavelmente não é muito diferente da dos seus deputados, porque o que eu sei foi o que eu vi aqui, não é? Foi o que eu vi aqui e o que li nos jornais.
E no seu entendimento, considera-se, é um facto plausível, se é de aceitar o facto da Polícia Judiciária ter passado a liderar as investigações, porque há outras teses, nomeadamente do anterior diretor da Polícia Judiciária Militar, que considera que foi uma ilegalidade e que defende e continua a defender que devia ter sido a Polícia Judiciária Militar a ter em si as investigações, a conduzir o processo todo.
Sr. Deputado, eu sobre essas coisas o meu entendimento é muito claro, quer dizer, a Polícia Judiciária Militar, nós todos como cidadãos temos que cumprir a lei, ponto. Não, portanto, não subscrevo qualquer posição que ponha qualquer pessoa numa lógica de não cumprir a lei, portanto... Sobre isso, não tenho assim grandes comentários a fazer, mais que era uma altura em que eu estava completamente afastado desse problema.
Muito obrigado. E, finalmente, uma última pergunta. Se, também no seu entendimento, considera que houve encenação na recuperação de armas ou se foi simplesmente a recuperação do material militar?
Eu hoje, e depois de ter ouvido aqui todas estas audições e de ter, enfim, de ler os jornais, e, enfim, não tenho acesso assim a muito mais informação privilegiada sobre esta matéria, mas, portanto, a noção que eu tenho é que, de facto, na operação de recuperação de material houve ali uma encenação, houve ali uma encenação de uma chamada anónima, pronto, portanto, terá havido realmente, eu acho que isso já foi aqui, aliás, reconhecido pelo Major Vasco Brazão e por outras pessoas, portanto, que sim, que realmente a chamada anónima não foi, digamos, não foi espontânea, foi uma coisa montada e portanto, sim, terá havido uma encenação da recuperação, alegadamente, para proteger um informador, portanto, essa também é a noção que eu tenho, mas, enfim. Não.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que acabei as perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos, agradecendo igualmente ao Sr. General Tiago Vasconcelos pelos esclarecimentos prestados. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, a quem igualmente concedo nos termos regimentais até 5 minutos. Faça-se, Sr. Deputado.
Até? É 8, não é? É que tinha-me informado que se mantém.
O que tinha sido acordado, que aliás foi nesses termos que informei o Sr. Deputado João Vasconcelos e é o que eu disponho da grelha indicativa. Certo. 5 minutos, se faz favor. Sr. Deputado, esclarecido, e portanto dá-lhe a palavra até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, queria começar por cumprimentar o Sr. Major-General e, sabendo nós que estava o Sr. Major-General a exercer funções no Estado-Maior-General das Forças Armadas na altura em que ocorreu o furto, pode-nos dizer como é que teve conhecimento do mesmo?
Já não tenho a certeza absoluta se soube pelos jornais, pela televisão, ou se foi... Pronto, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, nesse dia, passado algum tempo, as pessoas sabiam, não é? As pessoas sabiam, havia pessoas que estavam a ver televisão e portanto, mas foi, se não foi diretamente pela comunicação social, foi indiretamente porque algum dos meus colaboradores me disse: Sr. General, já viu o que é que está a passar na televisão? Foi qualquer coisa assim desse género, não foi um conhecimento, digamos, interno, uma mensagem interna, uma coisa oficial. Isso não, tenho a certeza absoluta, lembro-me bem que não foi.
Portanto, o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que teve conhecimento em Bruxelas e que nos contou a forma como teve conhecimento por um telefonema, não partilhou consigo nada do que aconteceu nesse dia do furto? Ou no dia em que tomou conhecimento do furto?
Sim, não, mas quer dizer, mas também não era, enfim, não era suposto, quer dizer, não digamos, a minha esfera de competências, as responsabilidades que eu tinha, as minhas atribuições, não me punham numa rota onde fosse natural que essa informação fosse transmitida imediatamente, como, enfim, como preocupação para fazer alguma coisa ou algo assim. De qualquer maneira, é verdade que o Sr. General estava em Bruxelas, estava aliás com o Sr. Ministro, creio eu, Eu estava em Lisboa, mas o chefe de gabinete do general Cinco estava em Lisboa. Aquilo é o mesmo edifício, portanto nós estamos praticamente em contacto o dia todo, almoçamos juntos, e eu ia muitas vezes lá acima, ele vinha cá abaixo, e portanto isso soube-se logo. Não sei se também o general Cinco foi telefonar ou a dizer qualquer coisa. Eu estava em contacto permanente com o gabinete dele, e portanto não havia razão nenhuma para que o Sr. General Cinco me contactasse por causa desse assunto, nesse dia particular, não é?
Mas, sabendo-se no Estado-Maior-General das Forças Armadas que ocorreu Tancos, tendo essa informação circulado, o Sr. Major-General sabe-nos dizer que se detectou alguma medida, alguma iniciativa, alguma reação ao que sucedeu?
Vamos lá ver. Portanto, o Sr. General estava em Bruxelas, não é? Estava com o Sr. Ministro. Eu não estava ao pé dele. Não sei, imagino que tenha falado com o chefe do Estado-Maior do Exército. Imagino, não, sei que falou, até porque isso foi aqui conversado também na Comissão de Inquérito. E depois, já não sei se no dia seguinte ou um ou dois dias depois, quando o General Pina Monteiro estava no ENFA, todos os dias às 9 horas nós tínhamos uma reunião de coordenação. Todos os dias, por defeito, portanto, desde que ele estivesse às 9 horas, tínhamos diariamente essa reunião. Nesse dia não tivemos, porque ele estava em Bruxelas. No primeiro dia em que ele regressou a Portugal, de certeza absoluta que tivemos uma reunião, não sei se terá sido no dia 29, no dia 30, por aí, esse assunto há de ter sido falado, mas como não era uma coisa da minha esfera de competências, não era uma coisa sobre a qual eu tivesse tomado muitas notas, ou que houvesse, digamos, ações minhas ou dos serviços que dependiam de mim, das unidades funcionais que dependiam de mim, não havia assim nada para fazer. Agora, realmente, num momento posterior, mas já bastante mais tarde, já não sei precisar quando, umas semanas depois, o Sr. Ministro da Defesa produziu dois despachos, salvo erro, o despacho número 43 e o despacho número 44, um dos quais dava indicações à Inspeção-Geral de Defesa Nacional para conduzir as ações inspectivas e aos chefes dos ramos para reverem os seus sistemas de segurança e tal. Não obstante esse despacho não estar dirigido propriamente ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, porque o Estado-Maior-General das Forças Armadas não tem um dispositivo, não tem unidades espalhadas pelo país. Mas, em todo o caso, temos três pequenas áreas sobre as quais eu tinha alguma responsabilidade, porque um dos comandos que dependia de mim era o Comando de Apoio Geral, e na dependência desse Comando de Apoio Geral estavam as três unidades de apoio de três locais em Lisboa e nos arredores de Lisboa, cujo apoio de vida real dependia de mim, que é o Reduto Gomes Freire, em Oeiras, onde está o quartel-geral da Strike for NATO e o Comando Conjunto para as Operações Militares e uma série de outras estruturas, o Campos de Saúde Militar, o Lumiar, onde está o Hospital das Forças Armadas, e o edifício, aquele complexo de dois edifícios propriamente dito, onde está o INCFA e o Ministério da Defesa Nacional. Portanto, aí sim, na decorrência desse despacho, nós, não obstante a missão não ser dada a nós, era aos ramos, nós tivemos a preocupação de, em relação às próprias instalações que estavam à nossa responsabilidade, e pronto, e também são instalações onde a maior parte dos bens que há a proteger é informação, ou sistemas de comunicações. Nós, no ENCFA, não temos propriamente grandes sistemas de armas, não temos materiais letais, perigosos, enfim, temos uma guarda, enfim, também não vou dizer aqui em público que não temos preocupações de segurança, isso seria uma irresponsabilidade, com certeza que temos, mas temos um grau de segurança e um dispositivo de segurança apropriado à natureza de instalações que não têm, não são paióis, não são arsenais, são campos de saúde militar do Lumiar, no fundo é um hospital e com mais umas estruturas à volta. Portanto, revimos nessa altura, ou começámos a rever, todo o dispositivo de segurança dessas instalações. E depois, quando finalmente foi produzido um relatório, eu sei que isso aconteceu 2 ou 3 meses depois, já depois de eu ter cessado funções, mas sei que foi feito, e que foram adotadas uma série de medidas, pronto, tal como foram adotadas uma série de outras medidas que têm vindo aqui a ser descritas na Comissão de Inquérito, transportes materiais, enfim, que abrangeu sobretudo o Exército, mas que acabou também por ter implicações, né, com a Marinha e com a Força Aérea.
Sr. Major-General, eu estou a colocar estas perguntas por uma razão. Nós não deixamos de ficar algo surpreendidos com aquilo que, de alguma forma, foi a dificuldade de circulação da informação. Aquilo que nós ficámos a saber é que havia reuniões semanais do Sismil com a PJM e que nada foi, apesar de nos ter sido aqui informado que teria havido um aviso prévio à PJM de que algo poderia acontecer na Zona Centro e dessas reuniões serem semanais, nada, pelos vistos, chegou ao Sismil e, cabendo ao Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas a missão de cooperar com as forças e serviços de segurança, não é? E, aliás, foi ele que depois acabou por ir à reunião da OCAT, ter sido convidado, parece que também a informação não circulava e não circulou. E essa é uma questão que nós queremos ver. Afinal, o que é que não funcionou?
Sr. Deputado, eu percebo perfeitamente a sua pergunta e percebo perfeitamente a preocupação dos seus deputados da Comissão e com certeza que sim, acho que é perfeitamente legítima. No que me diz respeito, portanto, no que diz respeito às funções que eu ocupava, o que eu posso dizer é, em relação a outras estruturas, pode-se dizer assim, bom, não circulou a informação, mas devia ter circulado. E, portanto, houve uma deficiência por essa informação não ter circulado. No meu caso, em relação aos órgãos que estavam na minha dependência, eu posso dizer que a informação não circulou porque não tinha que circular. Portanto, nos serviços, eu vou explicar, o adjunto para o planeamento e coordenação, basicamente o que é que ele faz? É uma espécie de chefe do Estado-Maior de nível político-estratégico do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, porque ele depois tem um Estado-Maior para a conduta das operações, que é um Comando Conjunto de Operações Militares, é uma estrutura separada da minha, e esse Estado-Maior é constituído basicamente por duas grandes divisões. Enfim, não são muito grandes, são à escala do nosso país. É a Divisão de Planeamento Estratégico Militar e a Divisão de Recursos. Depois, além disso, eu também tinha na minha dependência uma direção, não era uma divisão de Estado-Maior, era uma direção de Comunicações e Sistemas de Informação. Portanto, cuja principal responsabilidade são as comunicações estratégicas, não são as comunicações táticas, são as comunicações, sobretudo, com as forças destacadas que temos no exterior. Portanto, é os sistemas de comunicações, os circuitos, os sistemas de informação que têm que funcionar para que as nossas forças destacadas nos teatros de operações recebam a orientação que têm que receber do Comandante Operacional das Forças Armadas, que é o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E depois, além disso, ainda dependia de mim um Comando de Apoio Geral, em cuja dependência, por seu turno, funcionavam as três unidades de apoio que eu já aqui referi, Reduto Gomes de Freire, Hospital e o Edifício do ENCFA. Portanto, no que diz respeito aos meus serviços, não havia, portanto, essa questão de... Isso, eu percebo a sua pergunta, mas isso é mais o Sismil, e o Sismil não dependia de mim, ok? Portanto eu não tinha necessidade de conhecer, portanto, até... Não excluo completamente a possibilidade que nessas reuniões das 9 da manhã que havia com o Sr. General Senkfa e na qual o Sismil estava todos os dias, esse assunto não pudesse ser tratado. Mas não acredito que fosse sequer muito tratado, porque normalmente nessa reunião de coordenação procurávamos que fossem tratados apenas os assuntos que diziam respeito a todos. Não é? Estava lá também, por exemplo, o diretor de saúde militar, estava também o diretor de finanças. Portanto, digamos, as pessoas que dependiam diretamente do General 5 nessa reunião da manhã estavam. Mas a muitas dessas pessoas, isto eram assuntos que não interessavam, não tinham necessidade de saber e de conhecer, que é um princípio que para nós é um princípio muito simples, mas para nós é muito basilar, que é o princípio da necessidade de conhecer. Não havia vantagem nenhuma em conhecessem e, portanto, não... No meu caso, eu percebendo a sua preocupação, no meu caso, isso não creio que seja... Pode dizer assim, não, isto é um problema que foi detectado a corrigir no futuro. Não é um problema detectado a corrigir no futuro. O adjunto para o planeamento e coordenação para o exercício das suas funções não pode ter conhecimento dessas coisas, mas não é uma coisa que precise vitalmente para que possa exercer bem as suas funções.
Como é que tomou conhecimento do achamento das armas? Do material furtado?
Achamento do material, dia 18 de outubro, provavelmente, enfim, circunstâncias parecidas com as do furto, também, não sei, era um dia de semana, provavelmente, estaria no ENCFA, estaria a trabalhar, isso foi 17, não é? Não tenho a minha agenda 17. Foi também no ENCFA, foi também no provavelmente no ENCFA, se estava a trabalhar, foi algum colaborador que me veio dizer, se eu por acaso tivesse a televisão ligada no gabinete, às vezes poderei ter visto logo, mas foi também, não foi informação interna, não foi um... pelas mesmas razões, já agora, Sr. Deputado, desculpe, enfim, não vejo nisto, digamos, uma situação anormal, porque, bom, mesmo que eu tivesse a necessidade de conhecer, provavelmente também saberia pela televisão, não é? Porque hoje em dia, muitas vezes, as coisas sabem-se pela televisão antes de se saberem pelas vias funcionais.
Diga uma coisa, teve conhecimento daquilo que foi a discordância da Polícia Judiciária e Militar relativamente à atribuição pelo Ministério Público da investigação à Polícia Judiciária?
Na altura não. Enfim, não foi um assunto que me capturasse a atenção, não foi uma... Não, mais uma vez, era uma coisa que estava, enfim, completamente fora, digamos, do alcance das minhas competências, atribuições, responsabilidades. Não foi uma coisa que me preocupasse ou que eu tivesse sabido.
Enquanto exerceu essas funções, não teve qualquer contacto com a Polícia Judiciária Militar, nem com ninguém próximo da Polícia Judiciária Militar que lhe transmitisse esse desconforto, nem com responsáveis militares que lhe transmitissem esse desconforto?
Sr. Deputado, em relação a contactos com pessoas da Polícia Judiciária Militar, posso dizer categoricamente que não. Enfim, Sr. Deputado, pergunta-me assim, no edifício do ENCFA não se cruzou com um militar da PJM? Sou capaz de me ter cruzado, evidentemente. E alguns dos militares que estão lá, há pelo menos dois oficiais de cavalaria, eu fui diretor da Arma de Cavalaria e presidente do Conselho da Arma de Cavalaria, portanto não vou dizer que não os conheça, que não lhes tenha dado um passou bem. Agora, falar sobre estes problemas de rivalidades ou competições ou duplas, enfim, foi coisa que não... Mas mais uma vez, Sr. Deputado, era importante também porque depois as pessoas que nos ouvem de fora, parece uma pessoa parece que anda a dormir e que lhe passa tudo ao lado. Não é isso, quer dizer, não é pela circunstância de trabalharmos ali todos mais ou menos perto naquele edifício que as pessoas passam a vida a falar umas com as outras, que a senhora deputada foi secretária de Estado e não me deixará mentir, quer dizer, provavelmente há muita gente que trabalha naquele edifício com quem a senhora deputada nunca se cruzou, apesar de ter deputado lá há alguns anos, portanto isso não é normalidade nenhuma, não é? Porque é que eu havia de falar com alguém da Polícia Judiciária Militar? Por acaso, os serviços da Polícia Judiciária Militar estão instalados num edifício que também era apoiado, em termos de apoio de vida real, não é? Água, luz, alimentação, pela unidade de apoio do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, também beneficiavam desse apoio, como aliás também os serviços centrais do Ministério da Defesa, temos isso coordenado com a Secretaria-Geral. Mas não ao ponto de termos conversas sobre questões, e então questões no âmbito da Polícia Judiciária Militar, investigações, muitas vezes são em segredo de justiça, quer dizer, não faria sentido, do meu ponto de vista, que eu estivesse a trocar impressões com alguém sobre esses problemas da Polícia Judiciária, da Polícia Judiciária Militar, não era o meu horizonte de responsabilidade.
Mas por ninguém dos militares também lhe foi transmitido esse mesmo desconforto? Não sentiu isso na instituição?
Sr. Deputado, nas funções que eu desempenhava, não. Não.
Sr. Major-General, pode-nos explicar como é que foi convidado e acabou por aceitar o lugar de adjunto militar do Sr. Primeiro-Ministro?
Sim, posso, não tem problema nenhum. Eu, cerca de um mês e tal, antes de me apresentar, fui chamado pelo chefe do Estado-Maior do Exército, pelo General Revisco Duarte, que me disse que o Sr. Almirante Montenegro, ele não me terá referido o nome, mas que o assessor militar do Primeiro-Ministro, na altura, se ia reformar, ou que já se tinha reformado, enfim, ou que se ia reformar, que tinha que cessar funções, porque um militar reformado continuar em funções era complicado, enfim, ele também não queria, e que, portanto, que lhe tinham pedido, enfim, não sei exatamente quem é que lhe tinha pedido, para indicar um nome de um oficial do Exército que ele achasse, que ele próprio achasse, no critério dele, que podia desempenhar estas funções. Chamou-me, perguntou-me, a única observação que eu lhe fiz foi que estava há muito pouco tempo ainda nas funções de Inspetor-Geral do Exército e que ainda estava a amadurecer no posto, este tipo de funções As pessoas não nascem ensinadas, evidentemente nós, em princípio, temos as competências para desempenhar as funções, mas precisamos sempre de algum tempo de amadurecimento. Eu sentia que na Inspeção-Geral do Exército ainda estava a amadurecer e, portanto, a única coisa que eu, o único comentário que eu fiz foi esse, mas se ele achasse bem, com certeza, que era uma honra para mim ser assessor do Primeiro-Ministro, e pronto, e foi assim, a conversa ficou por aqui, não houve mais conversa, nós depois cruzámos, aliás, nessa altura eu almoçava quase todos os dias com o chefe de Estado-Maior do Exército, porque nós na inspeção não tínhamos serviço de almoço na altura. Pronto, depois ficámos à espera, até porque a noção que eu tinha era que, quer dizer, podia ser eu, podia ser outra pessoa qualquer. Uma pessoa sabe de si, não sabe se foram dados outros nomes, né? Portanto, e pronto, e passado umas semanas, telefona-me a chefe do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, na altura, e pronto, e quando a minha secretária me disse, está aqui a chefe do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, eu percebi logo, bom, então é porque isto, é porque se calhar sou mesmo capaz de ir. E ela, sim, transmitiu-me o convite do Sr. Primeiro-Ministro para servir no gabinete dele como assessor militar e, passado 8 dias ou assim, estava a iniciar funções. Portanto, eu iniciei funções no dia 28 de maio, que foi uma segunda-feira. Este telefonema da chefe de gabinete terá ocorrido no dia 21 de maio e a conversa com o general-chefe 2 ou 3 semanas antes, ou 1 mês antes, talvez.
Portanto, segundo aquilo que nos está a dizer, a sua nomeação como adjunto militar do Sr. Primeiro-Ministro resulta, no fundo, de uma indicação do Sr. General-Chefe Revisto Duarte, é isso?
Num determinado momento, sim. Foi ele que falou comigo. As únicas duas pessoas que falaram comigo sobre este assunto foi, primeiro, o General Revisto Duarte e depois, passadas algumas semanas, a chefe do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Não, mais ninguém, nada, portanto, foi exatamente assim como eu estou a dizer.
Portanto, aquilo que eu fiz foi uma conclusão óbvia, não é?
Claro, deduziu muito bem, mas pronto, é isso, foi isso mesmo.
E diga-me o seguinte, que articulação é que estabeleceu no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro com o gabinete do Ministro da Defesa Nacional na altura, reuniu com o chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, reuniu com o chefe de gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional...
Bom, vamos talvez fazer isto sequencialmente. Eu quando cheguei ao gabinete, portanto, na semana anterior, portanto, entre esse telefonema de dia 21 de maio e o momento em que assumi funções no dia 28 de maio, nessa semana, quarta ou quinta-feira, fui, embora continuasse a desempenhar funções na Inspeção-Geral do Exército, fui encontrar-me com o Sr. Almirante Montenegro para fazer com ele alguma sobreposição e para me perceber quais eram as tarefas de rotina. Enfim, aquilo que é o dado fazer-se, enfim, toda a vida fiz isto quando sou rendido ou quando rendo a alguém. Então, só em circunstâncias normais é que isso não acontece. Fizemos uma sobreposição, logo nessa altura fui falar também, fomos falar os dois juntos, ainda antes de ter assumido funções, com a senhora chefe do gabinete, que me deu mais ou menos as suas instruções sobre o funcionamento do gabinete e sobre aquilo que se esperava do assessor militar, e depois fui falar com o Sr. Primeiro-Ministro. Falei com o Sr. Primeiro-Ministro, tivemos uma conversa de cerca de meia hora, em que ele, pronto, me deu, enfim, as suas áreas, quais eram as áreas que ele considerava mais importantes na política de defesa nacional, os grandes desafios que na área da defesa nacional se colocavam. Eu tenho essa conversa bastante bem presente. E, portanto, com base... Aliás, o que o Sr. Primeiro-Ministro fez foi exatamente aquilo que determina que se faça o decreto de lei que estabelece o regime dos gabinetes dos membros do Governo, de acordo com o qual, portanto, este aplica-se a todos os membros do Governo, depois há um que diz respeito ao gabinete do Primeiro-Ministro, mas neste caso funciona um regime subsidiário. Diz assim, os membros dos gabinetes desempenham as suas funções de acordo com as orientações e instruções do respectivo membro do Governo. Portanto, tive essa conversa de cerca de meia hora com o Sr. Primeiro-Ministro, complementada com a conversa que tinha tido com o chefe do gabinete e com a sobreposição que fiz com o Sr. Almirante Montenegro, mais o que diz o decreto-lei. O decreto-lei não diz muito, pois porque as funções de assessor, como o Sr. Deputado sabe, Ao contrário das funções que eu tinha como adjunto para o planeamento e coordenação, em que tinha uma lista que ocupa quase uma página do Diário da República, de atribuições, responsabilidades, competências, e depois uma pessoa tem na sua dependência uma série de serviços e estruturas que servem justamente para desempenhar essas funções, as funções do adjunto não. O adjunto não tem uma, assim, uma grande estrutura dele dependente. E, portanto, aquilo que diz o decreto-lei, que é de 2012, é que os assessores coordenam as respectivas assessorias e prestam apoio político e técnico especializado nas respectivas áreas de competência. Pronto, e depois com aquilo, com as orientações que recebe. Portanto, digamos, munido destes instrumentos, das conversas que tive, da minha própria experiência, portanto, comecei a desenhar a forma de desempenhar as funções. E, evidentemente, isso aliás está mais ou menos subjacente nas perguntas do Sr. Deputado, uma das coisas que eu achei logo era que melhor, enfim, seria bom para o desempenho das minhas funções ter uma boa ligação, uma boa articulação informal com as pessoas que ocupam as posições, os cargos dirigentes na macroestrutura da Defesa Nacional, as chefias militares. Tudo isso é relativamente facilitado porque nós, como assessores militares, normalmente somos oficiais generais, portanto, quanto mais não seja pela nossa idade, pelo nosso tempo de serviço, de um modo geral, já conhecemos as pessoas, praticamente todas, quer dizer, eu já conheci o secretário-geral do Ministério, os diretores-gerais, alguns o presidente do IASFA andou comigo na Academia Militar, o diretor do Instituto de Defesa Nacional, fomos juntos professores no Instituto de Altos Estudos Militares. Portanto, os chefes militares são pessoas mais ou menos minhas contemporâneas, portanto, os chefes, os vice-chefes, os chefes dos gabinetes, portanto, foi relativamente fácil estabelecer essa ligação. E depois a orientação do Sr. Primeiro-Ministro foi, para mim, bastante clara. Eu não preciso de mais nada, eu sou oficial do Exército há 30 e tal anos, sou oficial-geral quase há 9, estou habituado a funcionar mesmo na ausência de ordens, portanto uma pessoa tem que, mesmo na ausência de ordens, uma pessoa tem que ter alguma capacidade de estabelecer aquilo que deve ser feito. E, portanto, com aquilo estava perfeitamente munido. Depois, além disso, tive, enfim, o que eu considero ter sido uma sorte, porque iniciei o desempenho das minhas funções na altura em que se começou-se a preparar, não, finalizou-se, portanto, estávamos a chegar ao princípio do fim, não é? A finalizar a preparação da Cimeira da NATO, que decorreu em Bruxelas depois no dia 10, 11 de julho. Portanto, esse primeiro mês e meio de funções, portanto, tive... Participei, enfim, eu era assessor, não era, digamos, estava a ajudar, não era o participante. Mas em diversas reuniões, muitas reuniões mesmo, metade das quais presididas pelo Sr. Primeiro-Ministro, no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, outras no gabinete do Sr. Ministro da Defesa, com o Ministro da Defesa, com o Ministro Adjunto, com vários membros do Governo, com o pessoal dirigente, em que, com as finanças, sempre, para responder ao compromisso de investimento em defesa que o Estado português assumiu em 2014 em Gales, na Cimeira de Gales, em 2014, reiterado depois na Cimeira de Varsóvia, em 2016, e ao qual finalmente tinha que se dar uma resposta expressiva na Cimeira de 2018. Isso foi público, portanto, esse esforço foi feito, envolveu pessoal técnico especializado, e isso, de algum modo, para mim foi muito bom, porque não apenas me permitiu estabelecer também, ou melhorar ainda, se fosse possível, a ligação com uma série de atores na área da Defesa Nacional, o Diretor-Geral de Recursos, o Diretor Político do Ministério, o Secretário-Geral, como também me permitiu nessas reuniões, portanto, a perceber-me melhor ou a consolidar melhor as orientações que o Sr. Primeiro-Ministro me tinha dado na reunião inicial e, portanto, ficar um pouco mais ciente do seu próprio pensamento, da sua maneira de ver, a Defesa Nacional, as suas áreas prioritárias, a que eu considerava os principais desafios. Nos meses subsequentes houve muitas ocasiões também em que, pronto, tive essa oportunidade de interagir com o Sr. Primeiro-Ministro. Logo na semana a seguir à Cimeira de Bruxelas, o Sr. Primeiro-Ministro presidiu uma cerimónia de batismo do navio da Marinha Portuguesa, do NRP Sines nos estaleiros da OSTC em Viana do Castelo, foi preciso articular uns tópicos para um discurso, portanto isso obrigou a alguma interação com o seu Primeiro-Ministro. Depois meteram-se as férias, mas logo em setembro, no princípio de setembro, o seu Primeiro-Ministro presidiu ao dia do Estado-Maior-General das Forças Armadas, já, um discurso já bastante mais robusto, mais em que se pôde, portanto, já incorporar muito daquilo que tinha sido, que nos tínhamos comprometido na Cimeira de Bruxelas e de que forma é que isso seria também projetar no futuro próximo. Em outubro o Sr. Primeiro-Ministro visitou a Força Aérea, em setembro visitou o navio da Marinha, né, o Viana do Castelo, que estava atracado em Luanda. Portanto, tem havido muitas. Fomos juntos ao Afeganistão. Em novembro o Sr. Primeiro-Ministro visitou uma exposição muito interessante em Braga do Soldado do Futuro. E que é uma coisa. É uma coisa que eu penso que é um sentimento partilhado por toda a gente no país. É que, na medida em que for possível, porque às vezes isso não é possível, mas na medida em que for possível que o dinheiro que nós gastamos em defesa sirva também para robustecer o nosso sistema científico e tecnológico, que sirva para criar emprego, que sirva para melhorar o nosso tecido industrial, ótimo. E esse projeto Soldado do Futuro é um bom exemplo desse tipo de parcerias saudáveis que devem ser feitas. E bom, isto para dizer,
General,
que para não estar aqui a incomodar os seus deputados, coitados que têm mais que fazer, mas isto para dizer que sim, que tenho essa, enfim, tenho cultivo essa ligação na medida do possível, porque ainda não conheço todas as pessoas, não estou sempre com elas, mas sim.
Sim, Sr. General, eu agradeço essa longa exposição. E sobre tanques, nada lhe foi dito, nada lhe foi pedido?
Sou deputado, eu no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro posso dizer que despertei para a questão de tanques, como é evidente, não vou dizer que tanques me passou completamente ao lado, mas nesse período inicial não, portanto todo esse período até à Cimeira de Bruxelas, de certeza absoluta que não. Eu despertei para a questão de tanques no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro no dia 14 de julho, quando há uma manchete do Expresso que diz que, afinal, o material não apareceu todo. Portanto, e que ainda faltavam umas cargas, enfim, umas granadas de mão, enfim, que faltavam algumas coisas. Portanto, foi aí que eu, enfim, que porque até então, não.
E qual foi a reação quando tomou conhecimento pela manchete do Expresso de que não tinha sido recuperado todo o material?
Sr. Deputado, a notícia tinha essa notícia do Expresso, que eu estive agora a rever quando estava a preparar para esta audição, tinha duas coisas. Portanto, uma era realmente a questão do material que ainda faltava, que faltava recuperar. Pronto, eu na altura, a avaliação que fiz dessa, enfim, eu conheço o material tecnicamente, portanto, algum do material que está ali, embora tenham uns nomes que para a opinião pública possam ser muito assustadores, e alguns certamente são perigosos e podem fazer-se coisas perigosas, outros nem tanto, uma série de granadas, que enfim, atordou uma pessoa, mas não tenho graus de letalidade e de perigosidade muito, muito grandes, mas no fundo o que eu pensei foi assim, bom, a partir do momento em que tinha aparecido uma caixa a mais, não é? Não sei se recorda que uns meses antes tinha aparecido uma caixa a mais, quando o material apareceu, tinha aparecido uma caixa a mais. Pronto, se tinha aparecido uma caixa a mais, era natural que o inventário daquilo que estava naqueles paióis, que ainda por cima eram uns paióis de grande rotação e de serviço diário, que, pronto, era possível que realmente não tivessem sido inventariados na lista, duas ou três granadas, uma outra granada de instrução, qualquer coisa assim no género. Portanto, isso... Claro que não, é mau, não é? Mas esse problema já está diagnosticado, não é? Essas falhas de inventário, aliás, acho que houve pessoas que foram punidas inclusivamente por isso. A outra parte da notícia do Expresso era, realmente apontava para, haver ali uma rivalidade entre uma rivalidade ou uma competição ou qualquer coisa entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar. Eu tenho aqui a notícia e, portanto... Portanto, era suposto trabalharem juntos, debaixo da coordenação dos procuradores do TCAP, mas a partir desse dia, esse dia terá sido em julho, as relações já então frágeis entre as duas corporações quebraram definitivamente. Portanto, sim, no dia 14 de julho, de algum modo, pronto, tome contacto com esta realidade.
Senhor Major-General, a questão é... E que reações é que são tomadas, é que têm e que medidas é que tomam? Porque aquilo que me parece é que a Tancos, quando o senhor assume as suas funções como adjunto, tinha sido varrido para baixo do tapete. Não era nem uma preocupação, nem uma prioridade, apesar de tudo aquilo que nós sabemos hoje. É assim ou não? Recebeu alguma instrução específica sobre Tancos? Teve alguma atividade sobre Tancos? Alguma preocupação lhe foi transmitida?
Sr. Deputado, quando assumi funções, no final de maio, pronto, eu admito que para muitas pessoas devia ser, e com certeza estava a decorrer uma investigação, portanto os culpados ainda não tinham sido apanhados, o material tinha aparecido, que tinha sido uma coisa positiva, mas as pessoas que perpetraram esse ato ainda não tinham sido. Portanto, com certeza que estava a decorrer uma investigação... Com certeza que as coisas, muitas coisas que tinham sido feitas, medidas corretivas, estavam em campo ou já tinham sido concluídas. Portanto, nessa altura, realmente não havia muita coisa, para dizer, não havia nada que me parecesse que o Sr. Primeiro-Ministro pudesse estar a fazer, que não fosse esperar que a investigação fosse concluída, que as pessoas que realizaram o furto fossem, enfim, apanhadas e que fossem acusadas e julgadas e que fossem culpadas que cumprissem as suas penas. Não, não estou a ver, sinceramente, que naquela altura pudesse haver assim grandes preocupações porque aquilo que havia para ser feito já estava feito, não é? Ou estava a ser feito.
Sr. Major-General, mas alguma coisa lhe foi transmitida em relação a Tancos, que deveria acompanhar o assunto, que deveria estar preocupado? Quer dizer, a pergunta é essa.
Sr. Deputado. Obrigado pela pergunta e ainda bem que reformula a pergunta ou que vai um bocado mais. Não é preciso, Sr. Deputado. Eu não preciso, enfim, a partir do momento em que sai esta notícia no Expresso, eu não preciso que o Sr. Primeiro-Ministro ou que a chefe de gabinete me digam: ó Sr. General, acompanhe este assunto. Quer dizer, não, evidentemente é, pronto, há uma coisa destas, eu como assessor militar do Primeiro-Ministro, muito mal seria que tivesse que estar a aguardar ordens, orientações, para acompanhar o assunto nos termos em que ele podia ser acompanhado, porque aqui também com esta notícia o Sr. Deputado, se fosse assessor militar do Primeiro-Ministro, o que é que fazia? Pronto, acompanhar o assunto, o que é que eu acompanhei o assunto? Bom, acompanhei o assunto porque dois ou três dias depois desta notícia o Sr. Ministro da Defesa foi ouvido aqui na Comissão de Defesa e eu estava aqui, enfim, até podia não estar porque podia ver na RTV, mas pronto, mas estive aqui a acompanhá-lo, a tomar notas, a perceber também, eu estava a tomar contacto com o problema nessa altura. Passado cerca de 15 dias ou assim, o General Revisco Duarte, o General-Chefe do Estado-Maior do Exército, veio responder também aqui à Comissão de Defesa, eu também o acompanhei, estive a assistir, portanto... Estive a acompanhar o assunto nesses dias, tenho aqui a agenda, deverei ter falado, naturalmente, vou de vez em quando almoçar ao Estado-Maior do Exército, com certeza teremos falado sobre isto, mas, quer dizer, para além daquilo que era acompanhar estas audições parlamentares, acompanhar as notícias e continuar a esperar, pronto, se calhar com um bocadinho mais de ansiedade, mas não mais do que isso, pelos resultados da investigação, não havia mais nada que eu pudesse fazer, e mais, não havia mais nada que eu achasse, da minha maneira de ver, que eu devesse fazer, não é? Portanto, eu acho que, nesta altura, fiz aquilo que se impunha fazer, só que se impunha um assessor militar do Primeiro-Ministro fazer, perante estas circunstâncias, não havia outras coisas que eu devesse ter feito.
Sr. Major-General, mas quando sai essa notícia, nós sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro tinha garantido ao país que todo o material tinha sido recuperado. Essa notícia contradiz o que foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro. Não notou nenhum incómodo
Sr. Deputado, eu sobre essa, enfim, essa discrepância ou essa eventual discrepância entre as declarações do Sr. Primeiro-Ministro a dizer que o material foi recuperado todo, enfim, claro, as palavras contam e com certeza que sim, eu agora não tenho aqui a transcrição das coisas, mas eu penso que isso já foi aqui explicado várias vezes na Comissão de Inquérito por pessoas que viveram esses momentos, quer dizer... houve pessoas que viveram esses momentos do próprio dia. Eu nessa altura, portanto, nesses eventos, portanto, no aparecimento, nas declarações, o comunicado, essas coisas todas, isso já foi dilucidado aqui nesta comissão abundantemente. Portanto, são acontecimentos que eu não testemunhei, são acontecimentos que eu não vivi por dentro. Quer dizer, portanto, há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. Absoluta, só temos que morremos e que pagamos impostos. Mas uma coisa que eu tenho a certeza absoluta é que se o Sr. Primeiro-Ministro disse que tinha sido recuperado todo o material, é porque a informação que ele tinha era que tinha sido recuperado todo o material ou o material, às vezes depois aqui há uma palavra que pode fazer a diferença. Não passa pela cabeça, nem seria racional, quer dizer, seria uma total irracionalidade. Quer dizer, está a ver o que era o Sr. Primeiro-Ministro ter a noção de que não tinha aparecido todo o material e fazer uma declaração que poderia ser contraditada 5 minutos depois de... Olha, o senhor disse que apareceu todo o material, olha, mas afinal ainda está aqui uma granada, ainda está aqui uma munição. Portanto, a minha convicção, enfim, daquilo que observo, mas eu digo, sou Primeiro-Ministro deste governo ou de outro governo qualquer, quer dizer, só uma pessoa totalmente ou muito irresponsável é que vai dizer que sabe tudo de uma coisa quando não, ou que foi recuperado tudo quando sabe que isso pode ser contratado. Portanto, a informação que eu imagino que deva ter sido transmitida ao Sr. Primeiro-Ministro, o material foi recuperado. Pronto, depois, efetivamente, veio-se a verificar que nem todo o material tinha sido recuperado. Pronto, mas em 300 e tal quilos de material, ou o que foi que foi furtado. Pronto, realmente, aparentemente não, porque só mais tarde é que se despertou para esse problema de uma falha de inventário e algumas coisas. Portanto, não, acho que estarmos aqui a sugerir, acho que até é um bocado irresponsável da nossa parte, acho eu, estarmos aqui a sugerir que o Sr. Primeiro-Ministro podia saber uma coisa e que ia dizer para o contrário, não, quer dizer, não, isso não é sequer racional, isso não é sequer racional do ponto de vista de uma pessoa não pode fazer isso, não deve fazer isso, não devemos fazer uma coisa que sabemos que podemos ser contraditados 5 minutos depois, uma pessoa experiente não faz isso.
O Sr. General é que acabou de chamar irresponsável ao Sr. Primeiro-Ministro, porque o Sr. Primeiro-Ministro fez declarações para a televisão, a dizer que todo o material tinha sido recuperado. Entretanto, sai esta notícia que diz que o material não foi todo recuperado. E aquilo que eu percebo é que isso não me gerou sequer qualquer incómodo no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, nem no Sr. Primeiro-Ministro. É isso?
Sr. Deputado, é melhor não ponha na minha boca palavras que eu não disse e que mais, e que seria muito pouco cordial sequer dizê-lo, não é? Portanto, é evidente, eu não disse isso, Sr. Deputado. Não, é porque eu acho que, quer dizer, enfim, estamos a conversar, a atmosfera é boa aqui na Comissão, com certeza que se podem dizer muitas coisas a brincar. Mas não se pode dizer uma coisa dessas, ok? Portanto, eu jamais diria ou insinuaria ou sequer pensaria, porque efetivamente não penso isso, é isso que o Sr. Deputado disse. O Sr. Deputado disse, desculpe, mas não, como é evidente, eu não. O que eu disse, isso já está para aí gravado, é que não parece que uma pessoa com... o sentido da responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro, com a experiência que tem, fosse dizer uma coisa se não tivesse seguro de que aquilo que estava a dizer era a verdade. Pronto. Portanto, se o Sr. Primeiro-Ministro porventura disse isso, eu não sei se disse, mas admito que sim, que se ele disse que todo o material foi recuperado, foi porque com certeza quem lhe fez chegar essa informação lhe disse que o material tinha sido recuperado. Portanto, eu acho que a partir daí, quer dizer, deduzir ou fazer uma inferência que eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro é irresponsável, acho que, Sr. Deputado, sinceramente, não apreciei nada esse passo que o Sr. Deputado...
Sr. Major-General, quem fez as afirmações sobre irresponsabilidade foi o Sr. Major-General. Agora, a minha pergunta foi se ninguém ficou incomodado com o facto disso ser contraditado pela notícia.
Sr. Deputado... Não, nesse dia, nem nos dias seguintes, não conversei sobre esse assunto específico com o Sr. Primeiro-Ministro. Mas imagino que sim, que com certeza que essas notícias o preocupassem, não é? Tanto mais que algum do material cujo extravio ou cuja que o material constava desta notícia do Expresso, algum dele tinha com certeza ainda algum grau de perigosidade.
E o Sr. Major-General não fica incomodado com o facto de ser afirmado aqui que o comunicado da PJM foi elaborado em colaboração com o Gabinete do Ministro da Defesa?
Sr. Deputado, eu penso que as circunstâncias em que isso aconteceu foram aqui profusamente explicadas já por outras pessoas e eu não posso adiantar nada a assuntos sobre os quais eu não testemunhei, não estive por dentro, não conheço, não. Portanto, sobre essa elaboração do comunicado e as circunstâncias de elaboração do comunicado, sou deputado, não tenho nada a acrescentar, porque nessa altura não desempenhava funções que permitissem ter tido sequer visibilidade sobre a forma como isso tudo foi feito. Só sei o que se passou aqui pela Comissão de Inquérito.
Mas, entretanto, já nos foi dito aqui pelo Sr. Tenente-General Martins Pereira que a questão do memorando foi abordada numa conversa consigo e pergunto-lhe quais foram os termos dessa mesma conversa, tal como aprovou também para lhe perguntar como é que acompanhou quer a demissão do Sr. Ministro da Defesa, quer depois a demissão do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, que no fundo foi quem o sugeriu para o cargo, e que utilizou dois argumentos para se demitir. Um, que comunicou ao Sr. Presidente da República, e outro, num e-mail que foi dirigido a toda a instituição militar e em que diz que apenas a eles presta contas e que razões políticas é que levaram à sua demissão, ao contrário das razões pessoais que terá indicado ao Sr. Presidente da República. Pode-nos explicar como é que acompanhou e que medidas tomou na sequência dessas mesmas informações e contacto é que teve com isso?
Sr. Deputado, portanto, antes propriamente de responder às várias perguntas, são aqui várias perguntas, não é? Portanto, uma é a demissão do Sr. Ministro da Defesa, outra é a demissão do Chefe do Estado-Maior do Exército e as coisas diferentes que ele disse, e outra é a conversa que eu tive com o General Martins Pereira no dia 11 de outubro, no dia seguinte, ao Sr. Primeiro-Ministro ter dito na... ter afirmado aqui no plenário, no debate quinzenal, que mantinha a confiança no Ministro da Defesa e que nunca tinha visto o memorando. Muito bem. Portanto, como é que eu acompanhei essa sequência toda de eventos? Portanto, tudo isto começa no dia 25 de setembro, com a detenção do Coronel Gomes Vieira. Ok? Pronto. Isso é um acontecimento, para mim, chocante, e penso que para a maior parte das pessoas. Não tive qualquer indício de que uma coisa dessas fosse ocorrer. E, portanto, naturalmente, isso fiquei chocado, mas, na verdade, não me pareceu que houvesse nada que eu pudesse fazer, até porque a informação pública sobre isso foi abundante, portanto, e aqui, portanto, quando a informação pública sobre um facto é abundante, quer dizer, o que é que eu vou dizer ao Sr. Primeiro-Ministro ou à chefe do gabinete, que o Sr. Primeiro-Ministro ou à chefe do gabinete não saibam já porque viram na televisão, não é? Portanto, não se impunha fazer nada. Até porque, mais ou menos na mesma altura em que foi noticiada a detenção do Coronel Vieira e de uma outra pessoa e a constituição de uma série de arguídos, foi também anunciado que se esperava agora a detenção do Major Brazão quando ele se apresentasse e tal, coisa que aconteceu, e portanto depois houve o depoimento do Major Brazão, e portanto nesse período de 25 de novembro a 2 de outubro, enfim, até à vinda e à audição do Sr. Major Vasco Brazão, não aconteceu nada de especial. Depois, no dia 4 de outubro, se não se importa, eu vou aqui recorrer à minha cronologia. No dia 4 de outubro, o Expresso Online noticia que, portanto, fala realmente no memorando, noticia que pelo menos o chefe do gabinete do Sr. Ministro da Defesa terá sabido, ou o Ministério terá sabido, ou o gabinete do Sr. Ministro, ou o Ministro terá sabido. Algo que foi categoricamente desmentido nesse mesmo dia pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional, que estava em Bruxelas. E o Sr. Primeiro-Ministro, também, nesse mesmo dia, também, enfim, conheço o que foi dito pelo Sr. Ministro e não me suscita qualquer quebra de confiança. Portanto, houve uma notícia do Expresso Online, houve uma negação categórica do conteúdo dessa notícia do Sr. Ministro da Defesa, e houve, portanto, uma afirmação do Sr. Primeiro-Ministro, bem, que mantinha a confiança no Sr. Ministro. Nesse mesmo dia, é conhecido, e eu disse que não tive qualquer conhecimento prévio, que o General Martins Pereira, em comunicado à Lusa, admite ter recebido o diretor da PJTM, o Major Vasco Brazão, mas, nesse mesmo comunicado, diz que não descortinou ou não foi descortinada qualquer indicação de encobrimento de eventuais culpados do furto de tanques. Okay? Portanto, isto é o dia 4, é uma véspera de um feriado, há informação abundante sobre isto. No dia seguinte, foi 5 de outubro, foi sexta-feira, mas o Expresso normalmente sai ao sábado, mas por ser feriado saiu nesse dia. De algum modo, a edição em papel do Expresso refere mais ou menos a mesma coisa que já tinha sido referido na edição online do dia anterior. Nas comemorações do 5 de outubro, eu lembro que estava a ver na televisão, o Sr. Primeiro-Ministro é abordado e diz que não, enfim, que aquilo que tinha dito na véspera, que mantinha, de declarar a confiança no Sr. Ministro da Defesa. Portanto, até aqui, portanto, estamos a falar deste período 4 e 5 de outubro, entre 4 ao fim do dia e o 5 de outubro feriado, não achei que devesse fazer nada, porque, quer dizer, os atores deste processo, já todos eles tinham pronunciado, portanto, não, enfim, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, tinha havido o comunicado da Lusa, e portanto, enfim, pensei o que é que vai acontecer subsequentemente. Além disso, no dia 8 de outubro, que foi segunda-feira, o Sr. Primeiro-Ministro visitava a Força Aérea, e, portanto, eu ia acompanhar a visita e, portanto, nessa visita ia ter a possibilidade de não apenas acompanhar a visita, mas estar em pessoa com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Portanto, enfim, não havia nada que pudesse ou devesse fazer naquele fim de semana de 6 e 7 de outubro. Assim foi, fez a visita à Força Aérea. Na visita à Força Aérea, eu lembro-me, o Sr. Primeiro-Ministro fez, enfim, as habituais declarações no final da visita, e alguns dos jornalistas perguntaram sobre o Sr. Ministro, e ele reiterou aquilo que já tinha dito no dia 4 e no dia 5 de outubro. Portanto, no dia 8 isso ficou assim. E depois, mas já mais para o fim da tarde, ou pelo menos eu apercebi-me só mais para o fim da tarde, o Expresso Online noticia que o advogado do Major Vasco Brazão tinha... noticia no dia 8 que o advogado Vasco Brazão, no dia 5, tinha dito, enfim, ao TCAP que gostaria de se encontrar para entregar um memorando. Okay? Porque até então as notícias falavam num memorando, mas não era muito evidente que esse memorando tivesse sido entregue, portanto, quando o Sr. Major Brazão foi ouvido. Dia 8 de outubro foi assim, no dia 9 de outubro não se passou nada, e o dia 10 de outubro, dia 9 de outubro não se passou nada, no dia 9 de outubro houve um Conselho de Ministros extraordinário, preparação do Orçamento de Estado 2019, portanto foi um dia muito ocupado para o Sr. Primeiro-Ministro, mas não houve novos desenvolvimentos neste caso. No dia 10, sim, no dia 10 realmente houve é um dia que importa termos aqui presente mais ou menos a sequência dos acontecimentos. Embora, enfim, a sequência pela qual os acontecimentos passaram pode não ter sido exatamente a sequência pela qual eu tomei conhecimento deles, não é? Fui tomando conhecimento ao longo do dia, e uma coisa é estar a viver essa coisa, outra é passado uns meses na preparação à audição da Comissão Parlamentar de Inquérito, sequenciá-los. Mas o General Martins Pereira, no dia 10, portanto, diz à RTP que o seu advogado entregaram no DSIAP, ao início da tarde, a documentação verdadeira, ok? Documentação verdadeira. Portanto, até aqui falava-se de um memorando aqui a esta expressão da documentação verdadeira, sobre a recuperação de material de tanques, e, enfim, há mais uma série de declarações, mas no debate quinzenal da Assembleia da República, o seu Primeiro-Ministro diz que não conhece o documento e afirma que o Ministro da Defesa também não, ok? Portanto, no debate quinzenal é isso que é dito. Ao fim da tarde desse dia, na Sábado Online, no Expresso Online, no Observador, etc., portanto, voltam ao assunto e a Sábado, eu refiro em particular a Sábado, porque a Sábado depois tem uma edição em papel no dia seguinte, em que tudo isto vem mais pormenorizado, enquanto que o Expresso Online depois só sairá uns dias depois. A Sábado, remetendo mais pormenores para a edição em papel no dia seguinte, descreve o aspecto do documento, fala de encenação, de encobrimento, enfim. Nessa altura, na opinião pública, havia, eu penso que isso, hoje em dia as pessoas já separam melhor uma coisa que é a encenação da recuperação de material, outra coisa é um encobrimento, um eventual encobrimento de um crime ou qualquer coisa, mas na altura os títulos faziam alguma confusão sobre esta matéria. E um dos jornais até diz que a entrega das armas foi combinada com um informador da PJTM, mas outro já diz que os elementos da PJTM terão ocultado a identidade dos assaltantes. Portanto, há aqui uma série de confusão. Portanto, o dia 10 é um dia, portanto, muito rico em acontecimentos. E do meu ponto de vista, há aqui uma alteração da situação. No dia 11, eu vejo a Sábado já em papel, já com bastantes pormenores sobre isto, e pronto, e aí pensei, vou falar ao General Martins Pereira, ele referiu aqui, não é? Falámos no dia 11, isso é um facto. Telefonei-lhe para ver em que medida é que era possível conversarmos um pouco sobre isto, para ele, mas afinal o que é isto? Quer dizer, há um memorando, não há memorando, há uma documentação verdadeira, há uma encenação, há um encobrimento, há esta coisa toda. Bom, quer dizer, procurar que ele, de algum modo, me elucidasse sobre aquilo que se tinha passado. Pronto, e assim foi. Conversámos no dia 11 sobre toda esta coisa e já no final dessa conversa, eu perguntei-lhe se me podia mostrar o documento, se me podia mostrar o memorando e isso tudo. Pronto. Ele não estava muito inclinado a fazer isso, eu percebo, temos que pôr isto no contexto da época, não é? Havia uma série de pessoas que tinham sido constituídas arguídas, tinham sido detidas, tinham invocado o nome dele, quer dizer, o nome dele estava a ser um bocado arrastado na praça pública, falava-se num envolvimento criminoso, etc., etc., já agora gostava de ver o documento, porque ele diz, o documento, sim, o que diz a Sábado é isso e tal. Já agora, para ver o documento, para poder avaliar em que medida é que o que está no documento, em que medida é que o que está no documento corresponde à verdade. Ele não me deu o documento, não me deu o documento nesse dia. Mas depois à noite falámos e ele disse, enfim, tomou as suas decisões e pronto, ficou-se a mostrar-me o documento, a dar-me uma cópia do documento no dia seguinte, no dia 12 de manhã. E assim fez, portanto, no dia 12 de manhã tive a oportunidade de ver pela primeira vez uma cópia do documento. O documento corresponde basicamente às descrições que vêm sendo feitas do documento, sem timbre, sem data, sem nada, e portanto, pronto, na posse desse documento, enfim, eu tenho que dizer aqui uma coisa, porque é verdade, em circunstâncias normais, aquele documento eu não lhe atribuiria importância nenhuma e deitava fora o punhão na gaveta, mas na medida em que tudo o que tinha acontecido me parecia que aquele documento talvez devesse ser reconhecimento pelo menos do chefe de gabinete do seu Primeiro-Ministro, falei com o chefe do gabinete do seu Primeiro-Ministro e disse, olha, passa-se isto assim, falei com o Sr. General Martins Pereira, tenho aqui o documento, se quiser ver o documento, posso-lhe ir aí mostrar. E ele achou bem, eu fui-lhe mostrar o documento e entreguei o documento ao chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro no dia 12 de outubro, portanto, de manhã. Portanto, isto foi mais ou menos a minha atuação até ao dia 12 de outubro. Sobre a admissão do Sr. Ministro da Defesa, como deve calcular, sou deputado, a admissão do ministro, coisa que é tratada ao mais alto nível, quer dizer, eu não... Enfim, não sei. Sinceramente, não sei. Não sei. Coisas que metem... Está a ver, isto é... Eu sou primeiro-ministro, presidente da República, portanto, não... E sobre a admissão do chefe do Estado-Maior do Exército, a mesma coisa, a admissão e a nomeação do novo, portanto, o Sr. General-Chefe do Estado-Maior do Exército, à altura, o General Revisco Duarte, já teve a oportunidade de explicar aqui a razão porque disse uma coisa de uma vez e outra da outra. Pronto, eu acho que a nós só nos resta ter que aceitar como boas as explicações dele e pronto, e não serei eu certamente que vou contestar aquilo que ele disse. Parece-me que as explicações dele, e sobretudo para uma pessoa que conhece o General Revisco Duarte, pronto, acho que ele estava a ser sincero, quer dizer, acho que ele estava a ser sincero quando deu as suas explicações aqui na comissão.
Muito obrigado, Sr. General, e agradeço também ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro as questões colocadas. Segue-se agora o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Leonel Costa, a quem confiro a palavra nos mesmos termos. Sr. Deputado, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Major-General. Também não requeremos a sua audição, no entanto, agradecemos, obviamente, ter vindo a esta comissão e as respostas até agora dadas. Essencialmente, os temas foram todos sendo abordados, já está para nós claro toda a sua, o seu conhecimento no pré-nomeação como assessor militar do primeiro-ministro, mas uma coisa que eu acho que carece de ser mais esclarecida é quais é que são, porque já explicou aqui como é que funcionou e como é que foi a passagem de testemunho do seu antecessor para si, e até explicou que fazia uma, pelo conhecimento que tinha, uma boa coordenação com os chefes militares, mas, e até disse que referiu-se aqui ao decreto-lei que diz quais são as suas competências enquanto assessor militar, mas eu gostava de perceber melhor, na prática, no seu dia-a-dia, quais eram as suas funções.
Sr. Deputado, estamos a falar no passado, mas é no presente. As funções eu ainda exerço essas funções.
Sim, desde a sua nomeação enquanto assessor militar do Sr. Primeiro-Ministro, como é que nos explica as suas funções diariamente ou semanalmente? O que é que faz? Quando faz? Como faz? O que é que nos pode explicar?
Sr. Deputado, enfim, eu posso lhe dizer mais ou menos qual é que é a minha rotina diária, não é? Portanto, mas, enfim, normalmente o que nós fazemos, nós temos acesso, vem-nos informação aberta, fontes abertas, informação pública, relatórios, todas as origens de informação que tenhamos, portanto, procuramos ter visibilidade sobre os assuntos da Defesa Nacional e das Forças Armadas, portanto, ter o conhecimento do que se passa com as nossas Forças Nacionais destacadas nos teatros de operações, os grandes problemas da defesa, as coisas, os dossiers que estão em cima da mesa, os processos legislativos, as coisas que estão no pipeline para a reunião de secretários de Estado e para conselhos de ministros que tenham a ver com a área da defesa, mas também alguns processos legislativos que são bastante mais complexos e que, portanto, antes de entrar no pipeline para ir à reunião de secretários de Estado ou a conselho de ministros, têm que ser trabalhados pelas várias áreas departamentais, há sempre... E, portanto, esse trabalho é um trabalho, no fundo, de trabalhar informação, não é? Portanto, colher informação, ter essa informação disponível, processá-la, trabalhá-la para perceber também, isso também é muito importante, e é isso também que nós temos que fazer quando trabalhamos ao nível do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, é ver em que medida é que, digamos, a nossa área de especialização, portanto, interfere com as outras áreas departamentais, porque Para mim, a Defesa Nacional e as Forças Armadas, com certeza que é muito importante, é aquilo a que eu dedico a minha atenção prioritariamente durante praticamente todo o dia. Mas o Sr. Primeiro-Ministro tem 15 ou 16, creio 16 ministros, portanto 16, digamos, grandes áreas departamentais e, portanto, não pode ser só defesa, só defesa, só defesa.
Muito bem, mas relativamente, uma vez que é assessor do Sr. Primeiro-Ministro, então explique-nos mais as dinâmicas em termos de dos encontros, das reuniões que tem com o Sr. Primeiro-Ministro. Deu há bocado o exemplo de com o SEM, que tinha reuniões às 9 horas. Como é que funcionava aqui com o Sr. Primeiro-Ministro?
Ou simplesmente,
há bocado, em resposta aqui ao meu colega do CDS, só se referia sobre os factos a notícias que tinha dos jornais. Referia-se o jornal do Sábado Online, do Expresso Online, mas contacto direto com o Sr. Primeiro-Ministro.
Sou deputado, poderá ter-lhe escapado alguma, mas eu referi, por exemplo, na preparação para a Cimeira de Bruxelas, tive muitas reuniões e reuniões presenciais com o Sr. Primeiro-Ministro. O que eu penso que o Sr. Deputado me está a perguntar, não sei se estou a interpretar bem a sua pergunta, é se há uma rotina, se naquilo a que nós militares vamos chamar o battle rhythm, não é? Se na rotina do Sr. Primeiro-Ministro há uma reunião, digamos, marcada, estruturada, com o assessor militar semanal, não há. Portanto, a resposta fácil e rápida, se o Sr. Deputado um dia olhar para a agenda do Sr. Primeiro-Ministro, vai ver há ali grandes acontecimentos que estruturam a agenda dele, o Conselho de Ministros, a audiência com o Sr. Presidente da República. Portanto, quando começamos a polvilhar a agenda do Sr. Primeiro-Ministro com estes acontecimentos, com aquilo que é a rotina do Sr. Primeiro-Ministro, a semana fica praticamente toda. Portanto, não há, digamos, reunião semanal do assessor militar com o Sr. Primeiro-Ministro. Está a ver? O Sr. Primeiro-Ministro tem 16 áreas departamentais, 16 ministros, quer dizer, tem...
Sim, já percebi que não há uma rotina, mas eventualmente ou periodicamente havia essa convocatória para um briefing sobre algum assunto?
Não, Sr. Deputado, vamos lá ver, se há uma questão candente, por exemplo, na preparação da Cimeira de Bruxelas, esse contacto era muito grande, portanto, o contacto é maior ou mais pequeno consoante a agenda do Sr. Primeiro-Ministro tem um peso maior ou menor, ou há eventos na agenda do Sr. Primeiro-Ministro com maior peso na Defesa Nacional. Mas isto é igual em qualquer governo, em qualquer parte do mundo. Quer dizer, não devemos procurar aqui uma especificidade portuguesa para isto. Quer dizer, não é... Enfim, não é suposto, é claro que agora precisávamos ter aqui os anteriores senhores primeiros ministros para responderem a isto, mas não creio que, enfim, que haja, o Sr. Primeiro-Ministro tem uma série de assessores, uma série de adjuntos, quer dizer, se ele marcasse uma reunião por semana com cada um dos assessores, com cada um dos adjuntos, com cada um dos ministros, sou deputado, não é, fisicamente é impossível, não vale a pena estarmos, não é, é fisicamente impossível.
Compreendo, mas um caso com a especificidade de Tancos e com os factos relevantes que aconteceram após a sua nomeação como assessor militar, não levaram a que o Sr. Primeiro-Ministro convocasse nesse tempo todo uma reunião consigo para debater este assunto de Tancos?
Sr. Deputado, eu penso que temos aqui separar os momentos, não é? Portanto, quando foram os acontecimentos de Tancos propriamente ditos, portanto, o furto e depois o aparecimento, nessa altura eu não estava no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Não estava no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. No período em que, digamos, eu fui pela primeira vez confrontado com os acontecimentos de Tancos, estando no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, foi em meados de julho, como eu já lhe disse. E nessa altura expliquei detalhadamente também ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro que estive aqui, não sei se nesta sala, mas numa sala semelhante a esta, a assistir às audições do Sr. Ministro da Defesa Nacional e ao Chefe de Estado-Maior do Exército, que se lhe seguiram, e depois continuei a aguardar, como toda a gente, incluindo o Sr. Primeiro-Ministro, os resultados da investigação, porque havia uma investigação que estava em curso e, portanto, o que era importante era apurar-se quem é que eram os culpados e isso. Não, outra coisa, nem era suposto ninguém fazer para além... Para além disso, as medidas corretivas já tinham sido tomadas, uma série de medidas corretivas, fruto dos, na sequência, na decorrência de vários despachos do Sr. Ministro da Defesa Nacional, à altura. Portanto, tudo isso estava feito. No período da crise, também tive a oportunidade, desde o momento em que o antigo diretor da Polícia Judiciária Militar foi detido, e o momento da demissão do Sr. General SEM, portanto, essas cerca de 2.5 a 3 semanas, já tive a oportunidade também de explicar aqui detalhadamente aquilo que foi a atuação do assessor militar.
Sim, mas a minha questão é se, então, nesse período, não, nunca foi convocado para reunir com o Sr. Primeiro-Ministro sobre estes assuntos em concreto, e nomeadamente sobre factos tão importantes como a demissão do Ministro da Defesa, a demissão do SEM.
Sou deputado.
Basta-me dizer que não, e eu aceito a resposta.
Não basta dizer que não, quer dizer, claro que eu posso dizer que não, mas e com certeza a resposta é não, mas é não porque... Sr. Deputado, um assunto de uma demissão de um ministro do Governo da República não é uma coisa para ser tratada. Eu não estou a dizer que tratar disso com o assessor militar do Primeiro-Ministro seja leviano, não estou a dizer que seja, mas vamos lá ver, estas coisas são para ser tratadas a um nível de responsabilidade que não é o meu nível de responsabilidade. Portanto, não é suposto, quer dizer, que o Sr. Primeiro-Ministro esteja a falar com um dos seus assessores sobre um assunto dessa gravidade. Quer dizer, o Sr. Primeiro-Ministro trata com o Sr. Presidente da República, com os próprios, quer dizer, nem uma pessoa tem que se sentir diminuída por o Sr. Primeiro-Ministro não privar com uma situação dessa gravidade, quer dizer, nem eu teria a expectativa que uma coisa dessas pudesse acontecer, e a mesma coisa, enfim, embora um chefe de um ramo esteja abaixo do ministro, mas também é um assunto de grande gravidade. As exonerações, as nomeações dos chefes militares são processos que decorrem de propostas do governo ao seu presidente, portanto não são assuntos para, enfim, para o Sr. Primeiro-Ministro trocar impressões com o assessor militar. Isso não...
Então vamos descer o nível de intervenção, e disse há bocado que despertou para Tancos no dia 14 de julho, quando viu a manchete do Expresso. E depois, mesmo aqui, não teve... O Sr. Primeiro-Ministro nunca o convocou, o Sr. Assessor nunca sentiu necessidade de falar com o Sr. Ministro sobre este assunto?
Acabou por não ser preciso, porque como sou deputado, lembra-se que eu há pouco referi que na semana imediatamente a seguir a esta notícia do Expresso, o Sr. Primeiro-Ministro presidiu uma cerimónia de batismo de um navio da Marinha de Guerra nos estaleiros da OSC em Viena do Castelo. Eu acompanhei essa visita, ajudei a preparar os tópicos para a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, portanto, interagimos, mas não havia, sobre esse assunto específico, realmente não havia grandes orientações ou grandes instruções. Era um assunto em que a Assembleia da República ia ouvir o Sr. Ministro, um chefe militar, portanto não preciso que o Sr. Primeiro-Ministro me diga para acompanhar um assunto desses, quer dizer, até de algum modo seria um bocado ofensivo para mim esperar que o Sr. Primeiro-Ministro dissesse qualquer coisa, quando isso é uma coisa que eu tenho a obrigação de fazer por mim, sem que para tal precise de uma orientação específica. E, portanto, não. O que se impunha naquela altura, e de algum modo ainda se impõe hoje, embora eu penso que hoje estaremos muito mais perto do que estávamos naquela altura, é que a investigação siga o seu curso e que toda a verdade sobre aquilo que se passou no furto e no aparecimento seja apurada, não é?
Então fez o acompanhamento da situação, mas então posso deduzir que até hoje não fez o reporte desse acompanhamento, porque nunca lhe foi solicitado, é isso?
Sr. Deputado, também eu acho que de algum modo já respondi a essa pergunta. Fazer o reporte, o que é fazer o reporte? Eu com certeza que interajo com o chefe do gabinete, ou com o chefe, na altura com o chefe do gabinete, com o Sr. Primeiro-Ministro em diversas ocasiões, E, portanto, são os assuntos que são mais importantes, com certeza que serão objeto de alguma troca de impressões. O reporte dessa situação não há... Quer dizer, que reporte? Eu há pouco expliquei isto também, ou tentei explicar isto ao Sr. António Carlos Monteiro. Quando a informação pública sobre um determinado facto é abundante, não é? E aquilo que está a ser, que vem a público, eu sei que corresponde aos factos, não é preciso ir dizer ao Sr. Primeiro-Ministro: Sr. Primeiro-Ministro, leu a notícia do Expresso? Pronto, enfim, quer dizer, não, é um bocado, seria um pouco ridículo, não é? Portanto, eu não tenho que fazer um reporte, quer dizer, além do mais, houve outra coisa que o meu antecessor disse aqui, que é muito acertada, é que, quer dizer, vamos lá ver, o braço direito do Sr. Primeiro-Ministro, qualquer Primeiro-Ministro, de qualquer governo, em qualquer parte do mundo, para as várias áreas departamentais em que se divide a administração pública e o executivo de um país, são os ministros que tutelam as respectivas áreas departamentais. Portanto, quando eu sei, quando a informação pública é abundante, quando a comunicação entre o seu ministro e o seu primeiro-ministro sobre essa questão é fluida, pronto, não, o que é que uma pessoa vai dizer? Portanto, sou Primeiro-Ministro, já falou com o Sr. Ministro sobre este assunto? Não. Eu muitas vezes, para saber se realmente essa comunicação se deu, não muitas vezes, mas ocasionalmente o que faço é falar com o chefe de gabinete do Sr. Ministro, dizer: vocês já sabem isto? Sim, sim, pronto, o Sr. Ministro já falou com o Sr. Primeiro-Ministro? Já, ok, pronto. E portanto, as coisas estão... Não é preciso uma pessoa... Se cada assessor do Sr. Primeiro-Ministro entrasse pelo gabinete do Sr. Primeiro-Ministro adentro para, enfim, com estes assuntos que todos os dias vão acontecendo na vida nacional, o Sr. Primeiro-Ministro não tinha a oportunidade de fazer mais nada.
Sim, de facto, ter um assessor só para ler notícias, o Sr. Presidente, o Sr. Primeiro-Ministro também o faz. Nas reuniões com o Sr. Ministro da Defesa, esteve presente ou estava presente habitualmente?
Nas reuniões de despacho, portanto, em que o Sr. Ministro da Defesa despacha alguns assuntos com o Sr. Primeiro-Ministro, eu não estou presente, ok? Já estive presente em diversas reuniões em que esteve presente o Sr. Primeiro-Ministro, o Ministro da Defesa e outros membros do Governo e outros membros de cargos dirigentes da administração pública. E sim, já estive em várias reuniões, de geometria variável, com formatos diferentes uns dos outros. Mas isso sim, mas não vou, se há um assunto a ser tratado entre um Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro, o que pode acontecer é ser-me pedido, enfim, algum elemento de informação que possa ajudar o Sr. Primeiro-Ministro a preparar a reunião, se for necessário, ou pode, na decorrência dessa reunião, o Sr. Primeiro-Ministro, através do chefe do gabinete, e normalmente falo através do chefe do gabinete, dar-me alguma orientação específica: olhe, combinámos aqui, ou combinou-se aqui com o Sr. Ministro fazer isto assim assado, portanto agora veja lá, coordene lá com o gabinete do Sr. Ministro, enfim, o que quer que seja.
O assunto Tancos, alguma vez foi abordado? Presumo que não, não é?
Sr. Deputado, pois evidentemente eu acho que já respondi várias vezes a essa questão aqui.
Já? Muito bem, já percebemos aqui que o senhor...
Foi nos termos em que eu expliquei aqui, portanto mais não, enfim, não, no tempo que eu estou no gabinete não...
Já percebemos aqui que o Sr. Primeiro-Ministro nunca reuniu consigo sobre o assunto de Tancos, mas ele reuniu com alguém que sabe, já que não reunia consigo, sabe se ele reunia com alguém sobre o assunto de Tancos?
Sr. Deputado, a agenda de um Primeiro-Ministro de um país moderno, da OCDE, da NATO, da União Europeia, quer dizer... Não é, não, 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 Pronto, o que eu não gostaria, sinceramente, que se tratasse aqui da agenda do Sr. Primeiro-Ministro como se fosse uma coisa ligeira, uma leviandade.
É um assunto que não era oficial, não era conhecido, estas reuniões. O que eu pergunto é se sabe se houve reuniões sobre tanques do Sr. Primeiro-Ministro com outra pessoa, sem ser o Sr. Assessor.
Sou deputado. Ok, sim, senhor. A sua pergunta é perfeitamente pertinente. Eu não estou... Aliás, e até podia não ser, e nem por isso eu deveria deixar de responder. Mas, Sr. Deputado, sobre o assunto de tanques... Penso que já ficou aqui claro que, quer quando foi o furto, quer quando foi o aparecimento, eu não estava no gabinete. Que houve reuniões, pelo menos uma reunião, eu tenho a certeza que houve, porque foi pública. No dia 11 de julho houve uma reunião com o Sr. Ministro da Defesa, com os chefes militares, houve declarações públicas. Agora, sobre esse período, eu não posso dizer se houve reuniões ou não, porque eu não estava no gabinete. Não estava no gabinete. Quando eu cheguei ao gabinete, o aparecimento do material já tinha acontecido há 6 meses e o desaparecimento há 10. Portanto, quando há uma notícia, Sr. Deputado, quando há uma notícia no jornal, não há a seguir uma reunião do Sr. Primeiro-Ministro para discutir uma notícia no jornal. Quer dizer, não é assim que as coisas funcionam. Portanto, como eu disse, eu tive esse primeiro contacto com esta... Como cidadão, com certeza que vi as notícias em 2017, mas já estando no gabinete, o meu primeiro contacto com a problemática de tanques foi realmente em meados de julho, quando sai essa notícia, e pronto, não, o que havia a fazer era o que foi feito, já, ou melhor, não havia nada para fazer, ou alguma coisa que devesse ter sido feita que não foi feita. E quando foi depois aquele período, já entre o final de setembro e meados de outubro, também já expliquei aqui, pois não, que reuniões, não há, se houve reuniões em julho de 2017 e em outubro de 2017, imagino que tenha havido, mas não, eu não estava no gabinete, não posso responder, não é?
Relativamente àquele documento que lhe foi entregue pelo chefe de gabinete, a minha questão é se entregou esse documento ao seu chefe de gabinete e se tem conhecimento que ele o tenha entregue, já disse que entregou ao chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Presumo que ele terá dado conhecimento ao Sr. Primeiro-Ministro.
Sou deputado, não sei, mas eu dei o documento ao chefe do gabinete, ok? Se o chefe do gabinete o deu ao Primeiro-Ministro, eu isso já não sei, não, não, não rastreei depois o tratamento subsequente desse documento.
Não teve qualquer contacto, qualquer conversa com o Sr. Primeiro-Ministro sobre o teor deste documento? Já vimos que não falava com o Sr. Primeiro-Ministro sobre tanques, mas pelo menos o Sr. Primeiro-Ministro não comunicou ao chefe de gabinete para comunicar consigo nada, ou seja, enviou o documento e não teve nenhum feedback sobre este documento, quer da parte do chefe de gabinete, quer da parte do Sr. Primeiro-Ministro?
Sr. Deputado, não tive. A resposta curta e simples é essa. Realmente não tive, até porque, digamos, depois no dia 12 e nos dias subsequentes houve uma sucessão de acontecimentos em que, de algum modo, quero dizer, não havia sequer, não, nesse dia, depois, às 5 da tarde, foi anunciada a demissão do Sr. Ministro da Defesa. Depois, na segunda-feira seguinte, foi a tomada de posse dos novos membros do governo. Mais um ou dois dias, demitiu-se o Sr. General-Chefe, pediu para ser exonerado. Depois foi a nomeação do novo General-Chefe. Quer dizer, pronto, a partir daí já, quer dizer, o documento, se tinha que fazer algum caminho, alguma coisa fez, não havia reporte nenhum, não havia nenhum reporte a dar, quer dizer, não é? Portanto, eu entreguei o documento ao seu chefe de gabinete. O documento que, aliás, digamos, cujos contornos, não exatamente à vírgula, mas era aquilo que estava na revista Sábado de Véspera, ok? Portanto, e que estava nas edições online da Sábado e do Expresso, enfim, uma descrição do documento e depois mais tarde, uns dias mais tarde, acabou por ser também integralmente reproduzido, enfim, não há vírgula, aliás o General Martins Pereira já explicou isso aqui, Mas esse documento depois acabou, enfim. Aliás, eu para me preparar aqui para a audição, fiz uma cópia desse documento do Expresso. Enfim.
Tendo em conta o teor desse documento, certamente o seu conteúdo não passaria despercebido ao Sr. Primeiro-Ministro, certo? Tendo em conta o teor do documento, o mesmo não passaria despercebido ao Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Deputado, eu acho que a Comissão vai ter a oportunidade de colocar uma série de questões ao Sr. Primeiro-Ministro, li isso ontem, e portanto, acho que é o tipo de questão que pode ser colocada ao Sr. Primeiro-Ministro. Enfim, eu até agora só posso responder, e respondo, e com muito gosto, por aquilo, pelos meus atos e por aquilo que eu faço, e entreguei o papel ao Sr. Chefe do Gabinete. Depois, não tirei fotocópia do papel, não fiz nenhuma fotografia do papel, enfim, não, nada. Portanto,
pelo que nos dá a entender, o Sr. Assessor fez o seu trabalho, fez o reporte à cadeia hierárquica deste documento, mas não teve qualquer feedback. Isto é o normal? Parece que o assunto depois morre ali, ou que é tratado depois numa esfera que nós não conhecemos. Que esfera é essa? Porque presumimos que o assunto não terá morrido, e depreendi agora das suas declarações últimas que realmente o documento era importante e que não podia passar imperceptível ao Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Deputado, basicamente, quer dizer, o Sr. Deputado fez mais ou menos a mesma pergunta, enfim, embora formulado de outra maneira, mas pronto, a resposta eu de algum modo já lhe dei. Quer dizer, eu entreguei o papel ao Sr. Chefe do Gabinete. Não tinha qualquer expectativa, não tinha qualquer expectativa de a seguir ter um feedback qualquer. O papel estava ali. E depois, Sr. Deputado, quer dizer, Sr. Deputado, depois é quando sucederam uma série de coisas. Eu não estou a dizer que haja uma relação de causalidade entre uma e outra, mas a circunstância de, nesse dia, se ter demitido o Sr. Ministro da Defesa Nacional, enfim, por causa da demissão do Sr. Ministro da Defesa Nacional, ter que ser nomeado outro Sr. Ministro e a tomada de posse, depois a admissão do chefe do Estado-Maior do Exército. Com todos esses acontecimentos, não vejo que feedback é que me devia ter sido dado. É uma ação que não requer qualquer espécie de feedback para mim. Quer dizer, eu é que tenho que reportar aos meus superiores hierárquicos, não são os meus superiores hierárquicos que têm que reportar a mim, não é?
Falou de coincidência, usou o termo coincidência, mas será que é mesmo só uma coincidência o facto de, no dia 12 de outubro, o Sr. Assessor ter entregue este documento e no mesmo dia o Sr. Ministro da Defesa se ter demitido? Será mesmo só uma coincidência ou, de facto, poderá ter havido aqui uma relação causa e efeito, tendo em conta o teor do documento que o conhece?
Sr. Deputado, eu, a primeira parte da pergunta, Sr. Deputado, interpreto-a mais como uma pergunta retórica, não é? Porque eu não faço ideia, não faço ideia, não faço ideia. Não é? Portanto, as hipóteses, os cenários hipotéticos que o Sr. Deputado coloca aí são formuláveis, não é? São plausíveis, são pertinentes, mas como é óbvio, e pelas razões que eu já expus aqui, e até pela gravidade de um assunto que, pronto, que nós, felizmente, hoje, e até porque o material apareceu e pronto, e podemos tratar aqui com alguma, não digo ligeireza, porque o trabalho que a Comissão faz é uma Comissão é muito importante, mas pronto, com alguma, enfim, com alguma sensação de segurança até, não são assuntos para, enfim, para serem tratados. A resposta a essas questões eu não as tenho, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado Leonel Costa, reiterando, obviamente, os agradecimentos ao Sr. General Tiago Vasconcelos pelas respostas Gostados às questões colocadas, dava agora a palavra para encerrar esta ronda ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Diogo Leão. Faço favor, Sr. Deputado, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Major-General Tiago Vasconcelos, os meus cumprimentos da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por estar aqui hoje para contribuir para os resultados desta Comissão de Inquérito. Eu creio que o leque de questões que já foram colocadas e as suas respostas já esgotaram em grande parte a matéria útil dos contributos que o senhor, enquanto assessor militar do senhor Primeiro-Ministro, podia aqui trazer-nos, e eu também não gostaria de ser repetitivo justamente neste exercício. Gostava de começar por dizer que parecem haver alguns problemas, não da parte do senhor assessor militar, do senhor Major-General, mas da parte de alguns deputados, de entendimento do papel dos assessores militares do Primeiro-Ministro nesta mesma comissão e nesta discussão que aqui estamos a ter hoje. Porque o Sr. Primeiro-Ministro traça, o Sr. Primeiro-Ministro avalia as políticas naturalmente e no campo da defesa nacional com os ministros, com os membros do governo e podem não socorrer-se do papel dos assessores militares para auxiliar justamente nesse efeito. Eu creio que o Sr. Major-General tentou traduzir isso agora mesmo na resposta que deu ao Sr. Deputado do PSD, mas é natural que assim seja este o papel dos assessores militares e não consigo compreender de facto porque é que parece estranho a alguns deputados ou a alguns grupos parlamentares. Duas questões muito breves para o Sr. Major-General, em decorrência das informações que aqui nos prestou. Se o Sr. Major-General exercesse ainda hoje, porventura, é uma questão hipotética naturalmente, as funções de inspetor do Exército, quando conheceu o tal memorando que lhe foi entregue pelo Tenente-General Martins Pereira, como classificaria o documento? Que credibilidade daria ao documento que recebeu?
Um documento daqueles, quer dizer, eu só lhe dou credibilidade porque todo o conjunto de circunstâncias que, enfim, que conduziram a que eu próprio perguntasse ao Sr. General Martins Pereira se ele estava, estava disposto a facultar-me uma cópia, pronto, é por me ter sido facultado por um oficial-general que eu conheço há muitos anos e em cuja, enfim, honradez e confio e em cuja palavra confio, pronto, tenho, enfim, a certeza absoluta, tanto quanto podemos ter a certeza absoluta das coisas, que aquele documento replica realmente aquele que foi entregue. De outra maneira, eu, enfim, como inspector-geral do Exército ou em qualquer outras funções, por exemplo, se aquilo me chegasse anonimamente, eu comandante de um regimento, eu não atribuía credibilidade nenhuma àquilo. Pronto, é um documento sem o enquadramento, ok? Portanto, sem o enquadramento. Um documento daqueles que me chega uma série de coisas, não tem timbre, não tem data, não tem... A própria narrativa que está lá não tem alguns aspectos incoerentes. Agora nós sabemos que poderá ter havido um encobrimento, uma encenação, uma coisa qualquer, mas lendo o documento a frio, sem todo este enquadramento, aquilo não... Enfim, é um documento... É uma pergunta altamente hipotética, não é? Porque isso não existe, não é? Tinha que ser quase como uma pergunta como se fosse num laboratório, não é? Aparece-lhe um documento daquilo, que credibilidade é que tem? A mesma que se pode dar uma carta anónima ou qualquer coisa, evidentemente se tiver lá um... Enfim, se for um papel que não tem timbre, mas que diz que vai haver um ataque no metropolitano de Lisboa com um gás tóxico em que podem morrer 10 mil pessoas, eu aí... E uma pessoa com certeza que, bom, na dúvida, isto é uma coisa, é uma informação que deve ser imediatamente reportada às autoridades. Mas pronto, mas ali naquela situação, como inspector-geral do Exército ou noutra função qualquer, assim, a seco, em ambiente de laboratório, não. Evidentemente é um documento que tem uma credibilidade bastante limitada, não é?
Muito obrigado. Enfim, o senhor Major-General leu o documento, naturalmente, entregou o documento ao senhor Chefe de Gabinete do senhor Primeiro-Ministro, mas daquilo que leu, lembra-se de alguma informação que conste no documento, enfim, que demonstre que se possa eventualmente sugerir alguma responsabilidade do General SEM, do Ministro da Defesa Nacional ou do Primeiro-Ministro no que está escrito?
Absolutamente não, quer dizer, absolutamente não. Eu penso que a Comissão pediu este documento, não pediu? A Comissão pediu este documento. mas há de vir, se calhar, não há de vir. E, portanto, depois os seus deputados terão a oportunidade de olhar para o documento. Eu, como disse, eu entreguei o documento ao chefe de gabinete e não fiz qualquer cópia. Podia ter guardado uma cópia, para, enfim, para as minhas recordações futuras, alguma coisa. Não fiz isso, mas... tive a oportunidade de, e tive agora a reler isso quando me preparei para vir a esta audição, a reprodução que os jornais fizeram desse documento. Portanto, e que, enfim, não, como disse aqui o Sr. General Martins Pereira, não corresponde ipsis verbis àquilo que é o documento, mas que o que está lá corresponde basicamente à verdade. E, portanto, aquilo que eu tenho aqui à minha frente é a cópia que eu tirei do Expresso. Portanto, fiz um copy-paste, transformei o PDF em Word e é isso que tenho aqui à minha frente. Essa responsabilidade... ou de General Martins Pereira, ou de Chefe do Estado-Maior do Exército, ou de Sr. Ministro da Defesa, ou do Sr. Primeiro-Ministro, zero. Quer dizer, os deputados... Eu podia dizer assim, vou dar cópia disto, mas isto não é cópia de nada, isto é uma notícia do Expresso, é isso mesmo. É uma notícia do Expresso, em que está isto aqui, ok? Eu tenho a versão em PDF... Copiei, passei para um Word, aumentei o tamanho de letra para se tornar mais legível. Portanto, isto não é nada, é informação aberta. Portanto, não comprometo aqui nenhuma das entidades que o Sr. Deputado referiu e também, mas eu, enfim, aqui eu sou um leigo e não quereria, enfim, estar aqui a... Não, realmente... quase que me sentiria tentado a usar o mesmo verbo que utilizou o General Martins Pereira. Não, realmente não se vê aqui, não há aqui uma evidência de qualquer crime ou qualquer coisa. Aqui uma, não, na minha opinião, mas um jurista talvez, enfim, possa vislumbrar aqui qualquer coisa e...
Muito obrigado, Sr. Major-General. Não esteve diretamente relacionado com estes assuntos, não presenciou, não testemunhou de forma privilegiada, como aliás já nos disse, aqueles que testemunhou também aqui colaborou. Logo, não tenho mais questões, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Não registro nenhum pedido. Passei a registro. Faltou o Sr. Deputado fazer essa comunicação, peço desculpa, há um endosso, o PS ainda tem tempo e, portanto, pede para o resto das questões serem colocadas. Sim, tem até 5 minutos, Sr. Deputado, faça favor. Sim, tem tempo. O Sr. Deputado e o Leão não me informou que o tempo seria partilhado, mas dispõe de tempo. Sr. Deputado Jorge Gomes, só não digo que dou a palavra nos mesmos tempos, na medida em que dispõe apenas de 2 minutos e meio sensivelmente, e não 5, faça favor, Sr. Deputado.
Prometo em 30 segundos resolver o problema. Não, é só para fazer uma pergunta ao Sr. General. É que, de facto, esse documento que vem publicado no Expresso, acha que é necessário que alguém o leve ao Sr. Primeiro-Ministro, ou o Sr. Primeiro-Ministro já não leu o Expresso, ou não tem um gabinete de informação que o informa do que sai no Expresso? Muito obrigado.
Sr. Deputado, foi isso que eu tentei responder aos seus colegas antes. Quando a informação pública sobre um determinado acontecimento é abundante e retrata fielmente aquilo que eu sei que efetivamente se passou, com certeza que o Sr. Primeiro-Ministro tem uma estrutura tem dois assessores de comunicação e portanto, e aliás, o próprio Sr. Primeiro-Ministro, por ele próprio, ele próprio se interessa pelas notícias, embora muitas vezes não possa não ter tempo porque está em atividades em que não pode estar a ver as notícias. Mas, portanto, evidentemente, muito mal era que o Sr. Primeiro-Ministro precisasse de um assessor militar para lhe levar ao conhecimento as coisas que são abundantemente conhecidas na comunicação social e que a informação pública enfim, replica com qualidade.
Obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. General.
Agora sim, concluída a primeira ronda, há a possibilidade de uma segunda ronda... que, como os senhores deputados bem sabem, seria com perguntas conjuntas. Se o Sr. General teria a amabilidade de apontar. Pergunta apenas quem é que pretende. CDS, o Partido Socialista. Pronto. Então,
seguindo a mesma sequência, dava então a palavra ao grupo parlamentar do CDS, o deputado António Carlos Monteiro, até 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Major-General, pelos esclarecimentos que nos prestou até agora, e eu queria voltar a um ponto, portanto, quando o Sr. Major-General chega ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, para todos os efeitos, Tancos tinha sido varrido para debaixo do tapete, não era um assunto, tanto mais que todo o material tinha sido recuperado, segundo afirmações do Sr. Primeiro-Ministro. Aquilo que reabre o assunto de Tancos é a Operação Ubris. E, a partir daí, o Sr. Major-General, as providências que tomou foi de recolher o documento junto do ex-chefe de gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Tendo recebido esse mesmo documento, o passo que deu foi entregar ao chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Aquilo que eu lhe pedia, antes de mais, era que identificasse exatamente se esse documento deu entrada oficial no gabinete e se ficou registado. Enquanto tal, uma vez que no Ministério da Defesa nem na Polícia Judiciária esse registro existe. Em segundo lugar, se identifica especificamente o nome do chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, quem entregou o documento, uma vez que esse é um ponto que não é para nós despreciando. E, Sr. Presidente da Comissão, não é irrelevante, porque é óbvio que vamos ter que ouvir o Sr. Chefe de Gabinete para saber que destino é que deu a esse documento. E ficaria desde já esta nota de que o CDS irá proceder a esse requerimento. Também na sequência daquilo que foi essa entrega do documento, aquilo que o Sr. Major-General nos diz aqui hoje é que a sequência acabou por ser a demissão do Sr. Ministro da Defesa Nacional e, subsequentemente, à posse do novo Ministro da Defesa Nacional, a demissão do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército. E, portanto, a minha pergunta é, considera que a consequência da entrega do documento ao chefe de gabinete e aquilo que eventualmente ele terá feito a seguir foi o que levou à admissão do Sr. Ministro da Defesa Nacional, uma vez que tudo aquilo que tinham sido as afirmações feitas pelo Sr. Primeiro-Ministro na Assembleia poderiam ser colocadas em crise com essa entrega do documento, uma vez que o gabinete passou a ter conhecimento dele, e, portanto, queria também ouvi-lo sobre esse ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Jorge Monteiro. Então, para encerrar esta segunda e última ronda, o parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ascensio Simões, faça o seu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa aos Srs. Deputados por trazer aqui a minha experiência pessoal. Fui Secretário de Estado em 3 pastas, com 3 ministros, durante quase 5 anos. Nunca no meu gabinete qualquer informação de qualquer assessor foi registada em qualquer tipo de registro. Não é habitual, não é assim que as coisas funcionam. Os documentos dos assessores são os documentos do Secretário de Estado, não são os documentos do Ministério. Porque os documentos verdadeiros e os documentos que interessam são os documentos enviados pelos serviços, são estes que devem ser registados e que devem ser sujeitos aos membros do Governo. Portanto, vamos lá ver se nos entendemos relativamente ao funcionamento dos governos. Os membros dos gabinetes são os membros dos gabinetes são elementos coadjuvantes da decisão dos membros dos governos. Os membros dos gabinetes não são a administração pública. Portanto, não vamos transformar aqui os membros dos gabinetes como alguém que tem que fazer um papel e dar entrada nesses mesmos gabinetes. Isso não existe. Isso é patético. Não existe. Patético, não existe. Patético, não existe. Patético, não existe. A segunda questão é a questão de barrer para debaixo do tapete. Nada do que aqui se tratou hoje leva a uma consideração destas. Mas quem é que barreu para debaixo do tapete? Mas quem... O Sr. Deputado pode me permitir que eu fale? Eu falei no seu tempo.
Sr. Deputado...
Mas quem barreu para debaixo do tapete? Segunda questão. A entrega do documento levou à admissão do Ministro da Defesa Nacional. Mas quem é que disse isto aqui? Não pode a mentira, depois de ser afirmada tantas vezes numa comissão, passar a ser verdade. Não é, não existiu. Não aconteceu. E, portanto, Sr. General, eu peço-lhe que nas suas respostas tenha em conta a circunstância em que nós temos aqui no Parlamento. O Parlamento não serve para que as pessoas que aqui vêm depor sirvam para assinar, rubricar, confirmar insinuações, inverdades e suposições de partidos políticos e deputados. Aqui nós estamos para ouvir, aqui nós estamos para confirmar aquilo que alguns políticos querem que a Comissão diga, não disse. Nem o Sr. General disse, nem ninguém aqui ouviu isso. E, portanto, no meu tempo, não faço nenhuma pergunta, mas faço este comentário de acordo com o regulamento e de acordo com aquilo que são os meus direitos.
Bom, senhores deputados, vamos então dar a palavra, agradecendo as questões colocadas e as intervenções, dar a palavra ao Sr. Major-General Tiago Vasconcelos para concluir esta audição. Faça-se.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui vários conjuntos de perguntas e de comentários de vários senhores deputados. Pronto, e, evidentemente, eu não consigo, não posso, nem quero, nem acho que devesse controlar aquilo que cada um dos senhores deputados é livre de dizer. Evidentemente, os senhores deputados, mesmo sendo deputados, o que não são livres de dizer é que eu disse coisas que eu possa não ter dito. E pronto, eu acho que isso ficou, tive sempre a oportunidade, até agora, e vou continuar a fazê-lo agora. Portanto, se algum dos senhores deputados põe na minha boca, ou no meu pensamento, ou enfim, ou deduz de algo que eu disse, alguma coisa que eu manifestamente não disse e que até pode ser ofensiva, não é ofensiva. Nem sequer é ofensiva para o Sr. Primeiro-Ministro. Não é ofensiva para o Sr. Primeiro-Ministro. De algum modo, pode até ser ofensiva para a dignidade com que nós devemos tratar instituições que são de nós todos. Os governos, os parlamentos são de nós todos, não é? Não, enfim, mas eu percebo que os seus deputados têm que fazer o seu trabalho político também, e respeito, e acho que é muito importante que o possam fazer e que o possam fazer livremente, mas pronto, dito tudo isto e não parecendo que, e não querendo enfim, estar aqui a tomar partido entre os seus deputados, de facto não do conhecimento retrospectivo que tive da reação do governo aos acontecimentos de Tancos, não me parece que realmente a expressão varrer para debaixo do tapete seja a mais adequada. Portanto, na sequência aliás, dos acontecimentos, foi criada esta comissão de inquérito. Esta comissão de inquérito acho que foi aprovada unanimemente por todos os grupos parlamentares. Portanto, penso que toda a gente e a população, de algum modo, reconhece que quando alguma coisa corre mal, e evidentemente o furto das armas de Tancos configura uma quebra de segurança, claro que é um crime, a violação do perímetro de uma instalação militar, o arrombamento das portas de um paiol, o furto de material de guerra, tudo isto são crimes, estão a ser investigados, mas claro que, tendo sido um crime, configura também uma quebra de segurança numa instalação militar, e portanto a própria organização militar e o governo também, e todas as instituições têm que ver o que é que correu mal, quer dizer, porque há coisas que são imprevisíveis, quer dizer, nós não conseguimos prever um terremoto e, portanto, não vale a pena tentar responsabilizar alguém quando acontece um terremoto. Quando acontece um terremoto, nós não conseguimos. Não, sabemos que pode acontecer de vez em quando, mas não conseguimos determinar de forma exata quando é que ele vai acontecer. Portanto, o que é preciso termos a noção é de aquilo que era previsível e que podia ter sido feito melhor antes do coisa, se realmente há aí ensinamentos a recolher e o que é que nós podemos fazer para melhorar os procedimentos, a circulação da informação. E desse ponto de vista, eu acho que o trabalho desta Comissão pode ser útil e importante para eventualmente chegar à conclusão que há certos procedimentos que podem ser aperfeiçoados. De resto, foram tomadas uma série de medidas para reforçar a segurança, foram na sequência de uma série de despachos que eu mencionei aqui e que me tocaram, mais ou menos indiretamente, também um pouco nas funções que eu desempenhava na altura em que foram estes acontecimentos, como adjunto do Planeamento e Coordenação do INCFA. Portanto, houve muita coisa que foi feita já e, portanto, não foi varrido para baixo do tapete. Quando ocorreu o aparecimento Eu também já disse aqui, a minha convicção profunda é se o Sr. Primeiro-Ministro disse que o material tinha sido recuperado, é porque, com certeza, o Sr. Primeiro-Ministro, e nenhum de nós espera isso, seria ridículo que tivesse propriamente a contar, a fazer uma contagem do material. Portanto, se o Sr. Primeiro-Ministro disse que o material tinha sido recuperado, é porque as pessoas tiveram, no momento, a convicção que o material tinha sido recuperado. Bom, depois veio-se a saber, posteriormente, que afinal havia alguns artigos em falta. Mas, ao mesmo tempo, também temos que reconhecer com alguma justiça, acho que toda a gente reconhece isso, que o grosso do material foi efetivamente recuperado. Portanto, uma pessoa que olhasse por grosso para aquele material, que, enfim, se possível tirar uma fotografia do material, do material que desapareceu, do material que apareceu, provavelmente diria assim, o material está aqui todo. Depois, quando se vai fazer uma contagem exaustiva e de pormenor, pode-se chegar à conclusão que pode realmente faltar podem faltar alguns artigos. É claro que 1000 e tal munições, 9 minutos, são 1000 e tal munições, é muita coisa, mas o volume em si não é uma coisa assim muito, muito, muito grande. Portanto, eu não, obviamente não subscrevo a opinião de que, quando eu cheguei ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, a questão de tanques tinha sido varrida para debaixo do tapete. Pronto, o que eu subscrevo, porque, enfim, foi a experiência que tive, é que, pronto, a questão de tanques não era uma questão candente, prioritária, não era. Aliás, eu já expliquei aqui que a questão à qual, enfim, na área, digamos, da defesa das Forças Armadas, à qual, nessa altura, enfim, o que ocupava mais tempo nas preocupações do Sr. Primeiro-Ministro, se podemos dizer assim, era a preparação da Cimeira da NATO em Bruxelas, em que tínhamos que apresentar um documento que tinha que ser feito com muito rigor, muito bem sustentado tecnicamente, e que fosse muito bem preparado, que fosse credível perante os nossos aliados e que não, e que de algum modo colocasse, pudesse colocar o país, que é de nós todos, à margem de alguma crítica por não estarmos a demonstrar de forma inequívoca que o Estado português estava comprometido com aquilo a que se tinha comprometido em 2014 na Cimeira de Gales. Portanto, o assunto tanques não estava varrido para debaixo do tapete, nunca foi varrido para debaixo do tapete, e no momento em que eu assumi funções no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, esse assunto não era, talvez, um assunto que estivesse na ordem do dia, pela simples circunstância de que havia outros assuntos, enfim, mais importantes, ou pelo menos mais prioritários a tratar. É um facto que depois, em meados de julho, com a notícia do Expresso, enfim, é o primeiro contacto que eu tenho com esta matéria, já no gabinete. Já expliquei o que é que foi feito nessa quinzena, digamos, até agosto, à altura depois em que começam as férias. Pronto, e depois aquele período mais específico entre a detenção do Sr. Coronel, antigo diretor da Polícia Judiciária Militar, e as demissões do Sr. Ministro e depois do General-Chefe, acho que já tive a oportunidade de relatar aqui com bastante pormenor. O papel, como eu disse, eu entreguei o papel ao chefe do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro só tem um chefe do gabinete, com certeza tenho muito gosto em dizer aqui o nome dele, não é? O Dr. Francisco André, é público, é notório, está na página oficial do Governo, não me parece que seja assim uma novidade muito grande. O que é que depois foi feito ao documento? Como eu já disse, não sei qual é que foi o destino subsequente do documento. Não, também já respondi aqui às questões sobre a eventual relação de causalidade que pudesse haver entre a circunstância de eu ter entregue um documento ao Sr. Chefe do Gabinete e depois uma série de acontecimentos subsequentes. Não sei se houve ou não. Não são, como eu disse, são assuntos que também não devemos ter a noção que não são tratados, a um nível muito elevado. Estamos a falar de um ministro do Governo da República, que é de nós todos. É uma coisa que é tratada com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Presidente da República, com as pessoas diretamente envolvidas. São assuntos que não são para se trocar impressões com um assessor. Relativamente Portanto, depois há o destino, digamos, administrativo, que pudesse ter tido o documento ou que entrar num circuito de registro administrativo, enfim, da coisa. Portanto, não, enfim, não tutelo esse serviço, mas não me parece que aquela, uma cópia que me foi facultada pelo Sr. General Martins Pereira, não, com as características do documento, que os Srs. Deputados terão a oportunidade de ver, portanto, os Srs. Deputados poderão ter a oportunidade de fazer esse julgamento, digamos, em primeira mão, quando lerem o documento, e eu suponho que a conclusão a que vão chegar, eu diria que quase de certeza absoluta, é que aquilo não é um documento que deva ser registado, dar entrada, ser tratado, digamos, pelas secções de expediente e de arquivo e pelas estruturas de expediente e arquivo que há na... nos gabinetes, quer dizer, não tem um número de registro, não tem um, portanto, para o documento, era um documento que tinha que ter saído também de algum lado, né? Tinha que ter um assunto, tinha que ter qualquer coisa. Portanto, enfim, mas em todo o caso, se a Comissão chegar à conclusão que é importante ouvir o Sr. Chefe de Gabinete sobre um eventual tratamento arquivístico que possa ter dado a um documento deste, porque acharem que isso é suficientemente importante, está nas mãos dos seus deputados chamarem cá o Sr. Chefe de Gabinete para lhe perguntarem isso, mas eu não tive visibilidade sobre o tratamento que possa ter sido dado subsequentemente a esse papel, a esses dois papéis. E suponho que com isto respondi a todas as questões.
Senhores deputados, certíssimo. Quero agradecer ao Sr. Major-General Tiago Vasconcelos todos os esclarecimentos prestados com esta resposta às questões colocadas na segunda ronda. Conclui-se esta audição. Recordo, Srs. e Srs. Deputados, que às 17h30 teremos... Pois não, Sr. Deputado, por isso é que eu estou a recordar aos Srs. e Srs. Deputados que faremos então um intervalo de 15 minutos e voltaremos então às 17h30. Muito obrigado.
Eu não andei no pé de